Boa noite. Tá? Boa noite, conseguem me ouvir? Consegue. Vamos dar início. Ainda faltam. Estão a demorar muito ainda a Patrícia e o Pedro. É? Então vamos dar início à Assembleia. Boa noite, Sr. Presidente e Restante Executivo. Boa noite a todos os elementos da bancada. Boa noite ao público em geral. Vamos começar então a nossa Assembleia, período antes da ordem do dia. Ponto 1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. Reunião de 29 de setembro de 2023. Há alguém que se oponha à votação desta ata? Ou que queira intervir? Vamos pôr a ata à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Abstenção? Ora, a ata fica aprovada. 6 votos do Grind. Um PS. Boa noite. Passamos então ao ponto 2, leitura resumo do expediente recebido os cumprimentos das formalidades legais. Eu recebi um e-mail da Assembleia da República, que vou passar a citar, todos vocês tiveram acesso a esse e-mail que eu encaminhei para todos os membros. Esse e-mail foi também dirigido ao Presidente da Assembleia da Câmara Municipal. Na sequência da vossa proposta de agregação, encarrega-nos o Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, deputada Isaura Moraes, que após a verificação técnica de conformidade com os requisitos da Lei nº 39/2021, de 24 de junho, define o regime jurídico de criação, modificação e extensão de freguesias e revoga a Lei nº 11/2013, de 28 de janeiro, que precede à reorganização administrativa do Território das Freguesias, remeter o ofício em anexo. Isto foi dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Pombal, Dr. Paulo Correia da Mota Pinto. O Grupo de Trabalho das Freguesias, constituído no âmbito da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, analisou o processo de desagregação da União de Freguesias de Guia e da Mata Morisca no quadro do procedimento especial, simplificado e transitório previsto no artigo 25 da Lei nº 39/2021, de 24 de junho, verificando-se a falta de alguns elementos indispensáveis à conclusão do procedimento. Convido-se a Vossa Excelência a promover o aperfeiçoamento desta proposta através da remessa no prazo máximo de 30 dias, nos seguintes documentos: mapa à escala de 1.25 na área das novas freguesias, mapa à escala de 1.25 das freguesias de origem, indicando as alterações a introduzir no respectivo território, projeções orçamentais no mínimo a 2 anos para as freguesias a criar e última conta de existência da União de Freguesias que serviu de base, juntamente com outros elementos informativos para elaborar aquelas projeções orçamentais. Com os melhores cumprimentos, a Presidente da Comissão, Isaura Moraes. Estes documentos foram todos facultados atempadamente para a Assembleia da República por via e-mail e também por correio. Eu tenho aqui o dossiê, se alguém quiser consultar, os elementos da bancada todos tiveram acesso a eles. Se alguém quiser consultar, eu tenho aqui para quem quiser verificar. Foi feita também uma visita a um centro de compostagem com o Sr. Presidente da Junta e alguns elementos da bancada. Após essa visita, foi-me pedido para agendar uma reunião com a empresa Luz e Pintos, na qual enviei o e-mail a fazer esse pedido. Eu peço desculpa que eu não estou muito bem hoje e... Agora então vou passar a citar. Mata Morisca, 6 de setembro de 2023. Assunto pedido de reunião com a administração da empresa Luz e Pintos Limitada. Excelentíssimos senhores, na sequência do vosso projeto para a instalação de torres de ventilação e central de compostagem na Quinta de São Francisco e no âmbito das competências da Assembleia de Freguesia, de se pronunciar sobre todos os assuntos com interesse para a freguesia nos termos da linha K do número 2 do artigo 9 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. A pedido dos membros da Assembleia de Freguesia, que presido, solicito a marcação de uma reunião antes do dia 19 de dezembro de 2023, data da reunião da Assembleia de Freguesia para esclarecimentos relacionados com o projeto mencionado. Já obtivemos resposta e já está um agendamento feito com a empresa. Depois, eu tinha aqui uma resposta também para a Patrícia, mas ela não está, em relação a uma questão. Está a chegar. Não há problema. É em relação ao e-mail, por causa da questão que ela me fez, eu tenho aqui o e-mail para esclarecer. Por causa da situação que ela tomou aquilo como sendo um aviso, ou, pronto, mal interpretado, eu tenho aqui o e-mail da doutora Virgínia e depois vou-lhe facultar esse e-mail. Está bem? Passamos então para o ponto 3, intervenções na solidariedade do público e dos membros da Assembleia. Ora, vamos então aqui passar às inscrições do público. Quem é que quer inscrever? Diga-me só o nome. Sandra Ferreira. Cidália. Telma Domingues. Oi, não me acredito. Mais alguém? Pode vir então a dona Sandra Ferreira.
Sim? Ok. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia. Na qualidade de moradora da Guia e arquiteta de profissão, como muitos dos presentes sabem, tenho uma particular sensibilidade em relação ao tema do projeto da Praça Fechada. Este é um projeto que tem sido debatido ao longo de mais de uma década, reconhecendo-se a sua relevância para a Vila da Guia. Enquanto arquiteta, idealizava um edifício coberto, com diversas infraestruturas, à semelhança de tantos outros mercados que se transformaram em centros de comércio, restauração e revitalização em diferentes bairros do nosso país, até porque para espaço aberto já dispomos do Largo do Rocio. No entanto, na última Assembleia de Freguesia, tomei conhecimento de que a empresa Régua e Esquadro tinha ganho o concurso para este projeto. Até então, ainda não tinha visto publicitado nenhum concurso para esse fim, o qual, naturalmente, teria todo o interesse em participar. E, como tal, fiquei algo surpreendida com esta informação. Nesse sentido, senti necessidade de solicitar à Junta de Freguesia a consulta do processo, o que viria a ocorrer nos dias 6 e 12 de outubro, com o intuito de entender o procedimento deste concurso e, consequentemente, conhecer a proposta vencedora. Passo de seguida a apresentar um resumo deste procedimento para melhor entendimento de todos. Então, a 21 de abril deste ano foi solicitado um pedido de cotação para a elaboração do projeto da Praça Fechada da Guia a três entidades de projetistas que enviaram os seus respectivos honorários, a saber: arquiteto João Galhardo, do Lourissal, com 39 mil euros, mais IVA, engenheiro Humberto Gomes, da Ilha, com 41.750 euros, mais IVA, e empresa Régua Esquadro, da Guia, com 27.500 euros, mais IVA. No dia 22 de junho, houve uma deliberação que considerou o pedido de cotação, cujo orçamento era de menor valor, para fixação de preço base, que posteriormente veio dar origem ao caderno de encargos. A 29 de junho, os três participantes receberam um e-mail por parte da Junta de Freguesia, com a minuta, o convite e o caderno de encargos, com um valor de 27.500 euros mais IVA, tendo-lhes sido solicitado um pedido de resposta em 5 dias úteis. Recebidas as respostas, constatou-se que o arquiteto João Galhardo foi excluído por ultrapassar o valor, o engenheiro Humberto Gomes foi excluído por responder fora de prazo e a Régua Esquadro foi demitida porque aceitou o valor e entregou os elementos solicitados. A 22 de agosto, as entidades excluídas foram notificadas para, no prazo de 3 dias úteis, apresentarem as suas alegações em sede de direito da audiência de interessados. Feita esta primeira introdução, vou passar a expor algumas incongruências que detectámos e para as quais peço particular atenção aos membros desta Assembleia enquanto órgão fiscalizador. Em primeiro lugar, e se a memória não me falha, o engenheiro Humberto Gomes entregou a lista dos Grind, sendo, portanto, um membro suplente desta Assembleia de Freguesia, pelo que sabe, melhor opinião, há aqui um alegado conflito de interesses. E o idêntico se aplicou ao arquiteto João Galhardo, que presta serviço ao Gabinete de Arquitetura do atual Vereador de Urbanismo, o arquiteto Pedro Navega, pese embora, entretanto, este tenha passado a pasta do seu gabinete para um outro membro da Assembleia Municipal. Outra situação diz respeito à elaboração do relatório final para ponderação e análise de eventuais pronúncias em sequência do relatório preliminar que atribuía 3 dias para o direito de audiência dos interessados, mas cuja ata do júri foi elaborada 1 dia antes do término do prazo, medida no mínimo estranha, para não dizer pior. A técnica e membro do júri, quando confrontada com a situação, informou que iria contratar a doutora Manuela, jurista que dá apoio à nossa junta, tendo-nos sido informado e mostrado mais tarde um documento onde é referido que as técnicas da junta tinham detectado uma data que por lapso estava incorreta e que, entretanto, havia sido corrigida. Depois, em momento algum, foi entregue ou enviado um programa base como suporte para uma correta cotação. Sendo assim, foi dada uma cotação sobre o quê, afinal? Certamente, mesmo que, para quem não é técnico da área, pode compreender que, consoante o projeto solicitado, seja um mercado, um centro de estacionamento ou uma praça aberta, terão todos valores, prazos e especialidades diferentes. Tanto assim é que, nas cotações entregues, o arquiteto João Galhardo apresenta uma proposta que contempla projeto da AVAC, para quem não sabe, significa aquecimento, ventilação e ar-condicionado, bem como projeto de gás, o que, no meu entender, leva a crer que esta proposta desenvolve ou desenvolvia uma edificação e, como tal, uma cotação diferente, o que talvez justifique uma diferença de 11.500 euros para a cotação mais baixa. Ainda sobre o programa base, nas 2 consultas presenciais ao processo, foi questionado por várias vezes à mesma técnica sobre este programa, sem o qual não seria possível dar qualquer cotação, e cuja resposta foi sempre que tudo o que existia e tinha sido enviado se encontrava no processo. Sendo assim, e porque era importante esclarecer esta questão, resolvemos expor este assunto por meio ao Sr. Presidente da Junta e à Sra. Presidente do Júri do Processo, tendo-nos sido então enviado uma planta de um projeto da Praça Fechada, que mais uma vez, por lapso, não tinha sido arquivado no processo. No entanto, esta planta, que supostamente serviria como programa base, não foi anexada ou enviada em momento algum durante todo este processo. E isto foi cuidadosamente verificado em todos os anexos enviados e trocados entre a Junta e as 3 entidades. Como é que as entidades tiveram acesso a este programa é mais um mistério, no mínimo estranho, mais uma vez para não dizer pior. Mas o mais questionável e inexplicável disto tudo é que a tal planta que nos foi enviada e que supostamente seria a proposta base e que tenho aqui impressa, se alguém quiser ver, e que serve programa base, faz parte de um projeto elaborado pela empresa Régua e Esquadro e que inclusivamente se encontra num site desta empresa há mais de 1 ou 2 anos. Se este projeto já está realizado, incluindo o estudo de acessibilidades, tem materiais, tem mobiliário, tem equipamentos, por que razão foi solicitada a mesma proposta a outras entidades? Porque foi solicitada uma cotação para algo que já havia sido feito. Quem encomendou, contratou ou pagou este projeto que já tinha sido previamente realizado. Por último, gostaria ainda de levantar mais uma questão, sem qualquer julgamento a estas empresas ou pessoas, mas por que motivo foi feito convite a técnicos fora da nossa freguesia? Não haveria mais profissionais na nossa vila? Pergunto. Quem sabe eu não daria uma cotação mais baixa, por exemplo? Ou porquê que em vez de uma cotação para um projeto que já existia, não foi realizado um concurso de ideias ou consultada a população sobre o que esta desejava? Para concluir, quero salientar que esta minha intervenção visa somente questões de ética e de dignidade profissional e não tem como objetivo desmerecer ou denegrir o trabalho de ninguém. Agradeço desde já a atenção dispensada e solicito aos senhores membros desta Assembleia, caso ainda não tenham feito, uma consulta e análise mais detalhadas deste processo. Obrigada a todos e boa noite.
Dona Cidália.
noite a todos. Eu só queria, portanto, fazer um pedido à Junta de Freguesia e ao Sr. Presidente, que era o seguinte. Todos os projetos que viessem a ser feitos e que venham e que estão a ser elaborados e estudados, que fossem apresentados à população, eu acho que nós temos esse direito de saber o que é que vamos ter mais tarde naquilo que é a nossa terra. E também dar ideias, ou não precisamos dar ideias, mas pelo menos saber o que é que lá vamos ter. Tá bem, era só isto. E desejar-vos um Feliz Natal. Obrigada.
Será Telma?
Boa noite, excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente de Junta e restante Executivo, Srs. Membros desta Assembleia, público presente e órgãos de comunicação social, caso estejam presentes. Hoje realiza-se a última e uma das mais importantes sessões ordinárias do ano, visto que se aprecia e vota os documentos de prestação de contas e previsionais, bem como o respectivo mapa de pessoal, documentos estes fulcrais para o bom funcionamento e gestão de qualquer autarquia. Como é prática desta autarquia não disponibilizar no seu sítio oficial da internet os documentos que serão discutidos em Assembleia, com o argumento que ainda não foram aprovados, quando os mesmos até já foram deliberados em sede de reunião de executivo, não tenho acesso ao mapa de pessoal. Pelo que, Sr. Presidente, gostaria de saber quantos postos de trabalho se prevêem ocupar na categoria de assistente técnico. Questiono porque foi publicada 9 de março de 2022 no Diário da República, segunda série, o aviso número 4988/2022, respeitando a abertura de procedimento concursal comum para um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico a termo resolutivo certo. Contudo, volvidos mais de 21 meses, portanto quase 2 anos, não se sabe o que aconteceu a este procedimento, se foi extinto ou se continua ativo, porque eu não quero acreditar de todo que se possa eventualmente ter ocupado este lugar, por exemplo, com recurso a um contrato de avença. Senhor Presidente, como o senhor bem sabe, quando se abrem procedimentos concursais, à partida é para suprimir as necessidades prementes da autarquia, e não por outros motivos que não estes. Assim, importa questionar. A Junta deixou de precisar de mais um assistente técnico? Se sim, por que motivo os candidatos não foram notificados da pretensão da extinção do procedimento em tempo devido, porquanto já foi aprovado o mapa para 2023 e hoje será aprovado para o próximo ano? Se não, para quando o seu arranque, considerando que nem a lista de admitidos e excluídos está publicado no sítio oficial da internet desta Junta? Ao falar de mapa de pessoal, não poderia deixar passar esta oportunidade para felicitar os funcionários, bem como o Executivo, pela organização das comemorações dos 100 anos da Fonte das Cabecinhas. Apesar de não ter estado presente como gostaria, foi com agrado que, na última Assembleia Municipal, escutei o Sr. Presidente da Junta a falar com entusiasmo sobre este evento, em particular da caminhada que permitiu aos participantes descobrirem um local ímpar, que naturalmente, como o senhor bem disse, que já sabia e conhecia, e que, futuramente, integrará o futuro Parque Verde da Vila. Em relação a este último, gostaria de saber, por um lado, qual a dimensão projetada e quantos terrenos faltam adquirir para a sua concretização, e, por outro, quando vai ser lançado, como vai ser lançado, ou seja, se o projeto vai ser por convite restrito à semelhança do que sucedeu com o projeto da Praça Fechada, como já referido aqui hoje, ou se vamos pugnar pela transparência e igualdade de oportunidades, optando por um concurso de ideias do qual sairá o projeto mais votado pela população. Tinha aqui uma parte sobre a desagregação, mas a Senhora Presidente, entretanto, já esclareceu. Mas uma vez que deu outra informação, que foi uma visita a um centro de compostagem, a minha questão será quais foram as ilações, o que é que viram nesse centro de compostagem, depois que nos possam dar o feedback. Por último, lamentar que, apesar de, na última Assembleia de Freguesia, eu ter feito algumas considerações sobre a reclassificação do solo urbanizável no âmbito da segunda alteração à primeira revisão do PDM, este Executivo não teve nada daquilo que eu disse em conta, optando, em plena Assembleia Municipal, simplesmente por não participar na discussão e limitando-se apenas a votar favoravelmente. Confesso que, em matérias de PDM, esperava muito mais. Posto isto, termino esta intervenção desejando a todos votos de um Feliz Natal e um próspero ano novo repleto de sucessos pessoais e profissionais. Obrigada. A continuação de boa noite.
Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Sra. Presidente e dos secretários, os caros deputados da Assembleia, ou membros da Assembleia de Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia e ao público presente. E vou então passar aos esclarecimentos que me foram pedidos, começando pela Sandra, agradecendo a sua intervenção. Dizer relativamente a este processo, que é o projeto da Praça Fechada, que finalmente está na rua. A Praça Fechada é provavelmente o projeto que nestes 6 anos mais foi aqui discutido em sede da Assembleia de Freguesia e, portanto, em todos os momentos em que o fizemos, escutámos as opiniões dos senhores membros da Assembleia, do público, tivemos em consideração aquele que era um estudo já existente de há largos anos, não me recordo há quantos, e o que fizemos, conforme também já transmitimos aqui à Assembleia de Freguesia por inúmeras vezes, foi em várias reuniões que tivemos, quer com o Executivo anterior municipal, quer com este, chegar a uma base, a uma planta que reunisse consenso entre o Executivo Municipal, que será o dono do projeto, digamos assim, ou a entidade que nós perspectivamos que avance com a execução, com o apoio financeiro para a execução do projeto, o dono do projeto seremos naturalmente nós. E esse consenso verificou-se e foi por isso que se avançou para um procedimento. As questões que levantou relativas ao procedimento, eu nestes 6 anos, por mais coisas que tenha ouvido, por mais intervenções que tenham aqui acontecido, responsabilizar-me-ei sempre, enquanto Presidente de Junta, pelos procedimentos da Junta de Freguesia. Se nós tivéssemos a intenção de fazer alguma coisa mal feita ou fora daqueles que são os procedimentos legais ou regulamentares, com certeza que não utilizaríamos a consultora que temos ou a técnica jurista para nos dar esse apoio. E, portanto, a Sandra fez, dentro daquilo que é o seu direito, e muito bem, essa ação de fiscalização, que nós agradecemos, questionou a Junta de Freguesia por escrito e obteve a sua resposta. O que tenho para lhe dizer é que, relativamente ao procedimento, estou de consciência tranquila. A Junta de Freguesia e o Executivo da Junta decidiu avançar com o procedimento precisamente para fazer face a uma das necessidades mais prementes que existem na guia. A Sandra diz que teria uma opinião diferente em relação àquela proposta que nós temos. São opiniões. Nestas coisas, as opiniões são o que são. Toda a gente tem direito à sua. Nós, o que pretendemos, e aproveitando a intervenção também da Cidália, e eu vou dar nota, iria dar nota disso daqui a pouco, é fazer precisamente a apresentação deste projeto, e não só, também do projeto Largo do Recio, já agora, uma vez que optámos por consultar estas empresas para os dois fins, apresentar os dois projetos à população da guia, para precisamente a população poder fazer a sua avaliação, dar as suas sugestões, esclarecer as suas dúvidas. Nessa perspectiva, creio que não tenho muito mais a dizer, porque honestamente as questões dos conflitos de interesse com Humberto Gomes, que acabou de falar aqui, se houvesse esse conflito de interesses, o Humberto Gomes nem sequer venceu a proposta, portanto não se verifica em momento algum. E sim, há sempre falhas no processo, eu admito que possa haver. O que nós optámos por fazer foi, numa reunião presencial, entregar a planta base e explicar a todos, em conjunto, o que é que se pretendia. Foi numa perspectiva de dar o mesmo tratamento aos três concorrentes, de também rentabilizarmos o nosso tempo. Foi o que decidimos fazer. Agora, houve uma empresa que venceu, está a fazer o seu trabalho, e esse trabalho será apresentado à população, como já disse, para poder fazer a sua intervenção. Relativamente às questões da Telma, os documentos provisionais só são oficializáveis no fim de aprovados em sede da Assembleia de Freguesia. Até lá, como sabes, não são oficiais. E, portanto, é por esse motivo que eles não estão disponíveis, porque hoje podem todos os nossos membros da Assembleia votar contra as nossas propostas. E, portanto, se isso acontecer, os documentos não são oficiais, como sabes. Relativamente aos procedimentos relativos ao mapa pessoal, estão dois lugares de assistentes técnicas de um procedimento que está para lançar, ou está a ser lançado, está na iminência de ir. Esse procedimento que falavas a tempo certo, que era para um procedimento de um ano, acabámos por desistir do procedimento. Era para substituição de uma funcionária por baixa de gravidez numa posição dentro da nossa junta de freguesia que entendemos ser uma necessidade permanente. Por motivos alheios à própria junta de freguesia, o procedimento acabou por ser imensamente demorado e nós tomámos a decisão de, por nos conseguirmos reorganizar internamente, não com a contratação de ninguém, conforme sugeriste, deixa-me aproveitar para te dizer, mas esclarecer-te que internamente conseguimos fazer face a essa ausência e foi por esse motivo que decidimos então dar baixa do procedimento. Relativamente aos 100 anos, à comemoração dos 100 anos de Fontenário, agradecer a tua intervenção. Depois, dizer-te que relativamente ao projeto do Parque Verde da Guia, o projeto não existe. Ainda faltam, como falaste, adquirir alguns terrenos. Neste caso, falta adquirir terrenos de dois proprietários, respondendo à tua pergunta. E esta será uma matéria, naturalmente, acerca da qual nós vamos querer envolver também todos. Aquele que é a nossa ideia, neste momento, é efetivamente considerar, por acharmos que é a zona geográfica estratégica mais indicada para o efeito, o corredor que liga precisamente as fontes das cabecinhas ao lavador da guia e, portanto, a Junta já tem uma boa parte desses terrenos adquiridos ou doados no passado e, se ouviste a Assembleia Municipal, ouviste-me com certeza a dizer que também a Junta já deu sequência, porque a Câmara perguntou-nos pelo levantamento cadastral das propriedades para aquela zona, porque considerou a nossa proposta. E nós proativamente falámos com os proprietários numa perspectiva de sondar a sua disponibilidade para a cedência / venda dessas propriedades, por acharmos claramente que o Parque Verde da Guia que queremos ímpar e distinto seja efetivamente naquele corredor todo natural, porque de facto oferece uma beleza que na guia não parece que exista no outro lado. Depois, relativamente ao centro de compostagem, aproveito já para informar que, na sequência do nosso parecer negativo, como sabem, por não termos efetivamente informações que nos dessem garantias, e na sequência também daquela que foi uma proposta oriunda da nossa Assembleia de Freguesia, e por ter ficado, de certa forma, incumbido dessa tarefa, fizemos o agendamento que posso adiantar, que não foi fácil. Um agendamento sempre muito difícil, porque as empresas não abrem portas tradicionalmente para ir em conjuntos de pessoas fazer, digamos, fiscalizações, sem saber muito bem os propósitos. Conseguimos finalmente uma empresa, e alguém que nos ajudou a visitar uma empresa, em Ferreira do Zezer. Foi o que fizemos. Aproveito para agradecer a disponibilidade dos meus colegas da Assembleia que, em representação de todas as bancadas, nos acompanharam. Tirámos as nossas ilações em relação àquela empresa que fomos visitar em concreto. Não foram positivas, como deves calcular. Não gostámos do que vimos. Imediatamente fiquei também, na sequência disso, com a tarefa, por decisão conjunta de agendar uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Vereador, coisa que também já fizemos, já reunimos com a Câmara Municipal, e entendemos agora que o próximo passo será, naturalmente, ouvir a empresa, por acharmos também é justo ficar aqui definido que a empresa também teve a oportunidade de se pronunciar em relação àquilo que pretende fazer, na presença também do nosso município, agendamento esse que já está feito. Creio que falei em relação àquilo que foram as tuas questões e, portanto, as vossas questões e, portanto, posto isto, Sr. Presidente, passo a palavra.
Passamos então à inscrição dos membros da Assembleia. Quem é que quer inscrever-se? Alexandra. Rui Acácio. Pedro. Mais alguém? Passa a palavra então ao Alexandre.
Antes de mais, boa noite. Cumprimentar a todos os presentes aqui na pessoa da presidente da mesa. E antes de mais, desejar a todos já um bom período natalício, umas boas entradas também de 24. Aqui nesta parte, antes da ordem do dia, porque algumas coisas nós vamos depois falar especificamente quando estivermos a abordar os temas em questão, eu queria só questionar, recebemos nos últimos dias alguns documentos sobre as contas da edição da FAG e destas reuniões deste ano, nomeadamente os valores dos nativos, dos aterrados, etc. Foi uma discussão que gerou algum sistema na última Assembleia Freguesia na Guia. Uma coisa que tinha ficado por esclarecer, porque chegámos à conclusão que aquelas contas eram provisórias e que, portanto, havia necessidade de corrigir algumas coisas que aparentavam não estarem corretas. Ficámos até hoje, durante estes 3 meses, a aguardar esse envio dessas contas corretas e a explicação de alguns valores que não pareciam estar detalhados. Respeitámos que, efetivamente, naquele dia nem sequer estava presente a tesoureira e, portanto, não era fácil perceber o que é que se passava ali. Portanto, solicitava, assim que possível, que fosse abordado. Está em ata, tive a confirmar na ata e a maior parte das coisas que foram levantadas estão perceptíveis. Quais é que eram as dúvidas, valores que estavam na rubrica errada, questões que tinham sido pagas num ano e no outro não foram. Portanto, realmente pedia mesmo que as contas, quer de 2022, quer de 2023, fossem enviadas, já com as previstas correções, para percebermos efetivamente quais é que foram os valores e os saldos de finais da festa. E, obviamente, agradecer o envio da documentação que enviaram nos últimos dias. Depois, eu penso que o Presidente vai perguntar sobre o Parque de Recreio e Lazer na Ilha. Vai falar sobre isso, portanto, deixarei para depois. E outra questão, porque não tem propriamente a ver aqui com a ordem de trabalhos em si, tem a ver com a revista GIMA, ela está protocolada no orçamento para o próximo ano. Qual é que é o estado dessa ação? E eu penso que já há algumas edições que já está parada há algum tempo. O que é que está previsto a acontecer a esse projeto? E obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passa a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Antes de mais, boa noite. Cumprimentar o público presente, Sr. Presidente da Mesa, a Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, o Executivo, os colegas de bancada, e começar aqui pelo assunto que parece que agora aqui é moda e eu não gostava de deixar de passar. O Sr. Presidente Junta já respondeu, mas, Sr. Presidente, há aqui algumas questões relativamente ao assunto que ele e a Sra. Sónia Ferreira Sandra, desculpe. Trouxe aqui do projeto da Praça Fechada. Ou seja, ela levanta uma suspeição e nós, Assembleia de Freguesia, isso foi falado na última Assembleia, e nós ficámos a saber quem é que tinha ganho o concurso. E pronto. Obviamente nós, Assembleia, não vamos fiscalizar o procedimento, também acho que não devemos fazer. Podemos fazê-lo, mas acho que não devemos fazer. Agora, é preciso todos termos consciência de uma coisa. A senhora Sandra levanta o assunto de alguma coisa que poderá estar menos bem, e por isso, Sr. Presidente, aquilo que eu quero dizer às duas partes é: atenção, a senhora que levanta o assunto, porque se as coisas estiverem devidamente fundamentadas, pronto, é chato. E ao Executivo da Junta de Freguesia, que faça chegar rapidamente, se possível, amanhã, porque os documentos foram todos tratados e bem tratados, os documentos estão na Junta. Portanto, há as datas dos convites para o concurso, há as datas dos concursos, há o procedimento todo que nos faça chegar à Assembleia. Para quê? Para nós depois podermos dizer, hein, na próxima Assembleia, o Executivo, que afinal o procedimento está todo mal feito, ou está tudo bem feito, e que a senhora Sandra tem razão ou não tem razão. É para acabarmos aqui com os maus entendidos, porque depois saímos todos a perder no meio destas coisas todas. Agora, não se podemos esquecer de uma coisa. Nós, e eu fiz parte dessa reunião, eu, o meu colega Pedro, o Luís Couto e o Hugo, fomos à Junta conhecer o projeto. Na altura foi-nos apresentado o projeto da arquitetura, e quem promoveu ou quem elaborou o projeto estava lá a apresentar-nos o projeto. E nós questionámos se aquele era o projeto que ia sair. E é verdade que foi dito que sim, mas que, ou seja, o caderno de encargos e as utilidades seriam feitas a posteriori se aquele fosse o projeto. Agora a questão é, quando é que foi feito o convite às outras empresas para concorrerem? Ou seja, foi feito antes ou depois? Foi feito para concorrerem à mesma coisa ou não? Ou seja, há aqui uma série de coisas que é preciso nós, Assembleia, termos esses documentos para poder validar. Porque senão, entretanto, o que é que fica? Fica que houve aqui um favorecimento por parte do Executivo, houve ou não, não sabemos. Houve um assunto que foi levantado, que é levantado bem ou não, não sabemos. E por isso acho que isto agora está na moda e eu orgulhava muito que na nossa freguesia e nesta Assembleia não houvesse essas dúvidas. Por isso aquilo que eu peço ao Executivo da União de Freguesias é que faça chegar amanhã, porque é fácil pegar na bicheira e mandar para a Assembleia, para os membros da Assembleia, e que nos faça chegar as datas dos pedidos de cotação, o que é que foi para a cotação, ou seja, que é para depois todos estarmos a falar a mesma língua. Porque há aqui sempre a dúvida depois quem é que é o quê, ou quem é que fez o quê, e depois guerras pessoais, isso não nos leva a lado nenhum. É verdade que a obra da Praça Fechada já é o terceiro projeto que eu conheço, é verdade. Já devia estar feita há muito tempo, eu próprio tenho dito que aquela obra já está fora da validade, já devia estar a ser requalificada e não a ser construída, e como essas muitas na freguesia, e por isso acho que é a altura certa para se fazer a obra, mas para se fazer a obra e para que todos possamos inaugurar a obra de forma tranquila e todos olhar para cima e não olhar de lado uns para os outros. Por isso, Sr. Presidente, agradeço mesmo que amanhã faça chegar esses momentos todos à Assembleia de Freguesia, partilhe connosco, que é para todos falarmos a mesma língua. Pronto, posto isto, Sr. Presidente, dizer-lhe também outra coisa, aqui há algumas notas, aproveitar aqui contando-se a hora do dia, falámos aqui de alguns assuntos, e a dizer que, ou seja, eu acho que estas pessoas estão na plateia, as que quiseram intervir vieram, as que não quiseram têm Facebook, de certeza absoluta. Porque se nós formos amanhã ao centro da Guia, ao centro da Ilha, ao centro da Morisca, ninguém sabe que houve esta Assembleia de Freguesia. Eu estou farto de falar no assunto, são 4 por ano, não custa nada, manda-se uma informação pelo correio para a casa das pessoas, a dizer que há Assembleia no dia X, à hora X, no Salão Y. Era uma coisa que se fazia, a Junta não ficava mais pobre, por isso não tinha a questão financeira, não ficava mais pobre, não ficava mais rica, e era um serviço para esta população. E as pessoas, se por vezes souberem, participam mais. E nós, quando precisamos pedir apoio à população para algumas coisas, depois também precisamos que eles venham. E eles também precisam de saber dos assuntos. Não custa nada. São 4 por ano, que se gaste alguma coisa, é evidente que se gasta, mas não é por aí que a freguesia vai ficar mais pobre. Depois, Sr. Presidente, há um assunto na guia que eu acho que é do interesse de todos, e pronto, todas as pessoas, e do comércio local então ainda mais, que é o banco foi embora, o multibanco foi atrás, e a minha pergunta é se está previsto colocarem um multibanco na sede da Junta de Freguesia, na sede dos Correios, criar alguma estrutura para se instalar uma cabine de multibanco no centro da guia, porque aquilo é urgente ter ali um multibanco para o mercado, ou seja, para o mercado do domingo, para o mercado de semana, para as pessoas servirem. Acho que é todo importante e é mais um serviço que se presta, independentemente de sabermos sempre que a Junta de Freguesia fica sempre com a despesa associada. Mas é um serviço à população e, por isso, é para as outras guias serve. Pois, Sr. Presidente, gostava que me dissesse quanto é que a União de Freguesias recebeu ou vai receber por parte do município com o apoio dos festejos de Natal. Festejos de Natal, sim. Eu também já no ano anterior chamei aqui a atenção, fazer um ano, sensivelmente, mais dia, menos dia, que acho que nós, na freguesia, com os espaços públicos que temos, com o comércio local que temos, que é muito bom e bom, devíamos fazer aqui um trabalho nesta quadra natalícia muito mais e muito melhor. Coisa que não se faz. Já houve tempos na guia de haver música por fora, nas ruas, no Largo do Rocio. Epá, basta olharmos para o lado e ver aquilo que as freguesias fazem. Basta olhar para as freguesias vizinhas do Conselho de Pombal e basta olhar para as freguesias vizinhas do Conselho de Leiria e vermos que coisas simples, como por exemplo quem faz uma compra no comércio local acima de 20 euros, preenche um boletim e vai com uma tonelia a sortear qualquer coisa. Ou seja, isto cria dinâmica, cria união entre o comércio local e cria aqui um espírito natalício que acho que, com a dimensão da nossa freguesia, é todo importante. Depois, Sr. Presidente, alertar aqui também para que, em grande parte das localidades da nossa freguesia, a iluminação pública está completamente degradada. E é preciso alguém que faça levantamento, se calhar durante a noite, não é? Porque dia não se vê as luzes acesas, para fazer a comunicação às redes, porque a comunicação não custa muito, eu próprio faço naquilo que me é próximo e que me pedem, mas ainda agora vinha para aqui e até chegar, ou seja, dentro de Nachago e na parte da rua principal do Grão não tem uma lâmpada acesa sequer. E não é só no Grão, eu não estou a falar só do Grão, estou a falar de muitas localidades que isso também se perdeu. Por isso, vira a sua equipa para, à noite, fazerem a caminhada e aproveitarem, levarem o telefone na mão e fazerem esse reporte. Pois, Sr. Presidente, o que é que foi feito do famoso jornal Jimmy? Acabou? O que é que aconteceu? E depois, Sr. Presidente, de ontem e hoje tive a oportunidade de ver, estive lá, passados 3 meses, na última Assembleia, as situações que lhe alertei, nomeadamente a grade e a degradação do piso ao lado da GNR, os carros abandonados no cemitério, entre muitas outras, ou seja, está tudo igual. E eu gostava que você me dissesse, que é mais fácil assim, o que é que foi feito nestes últimos 3 meses de trabalho. Se é sempre mais fácil do que eu estar aqui a questionar os assuntos, porque ainda hoje tive que ir à GNR, entretanto cheguei lá quase que aqui dentro do buraco, porque ainda continua lá, ou seja. E depois, Sr. Presidente, perguntar-lhe também o que é que já se tem sido feito de diligências para resolver o assunto da colocação da água em Nachago. E se o assunto da água, da rede, na Arcude, aconteceu o que aconteceu na festa da Arcude, em setembro, estamos em dezembro, e eu nunca mais ouvi falar do assunto e nunca mais vi desenvolvimentos. Espero que não chegue a setembro outra vez e que não haja a solução do problema e que depois sejam todos culpados e ninguém assuma culpa. Por isso, e resolver o assunto na Nachágua, porque as pessoas em Nachágua, quer dizer, entretanto, não sabemos muito bem como é que as pessoas estão desarrascadas e saírem sem água. Relativamente ao assunto da compostagem, eu acho que o Sr. Presidente, nas informações do Presidente, vai falar, depois falamos mais à frente da compostagem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Luís. Passo a palavra ao Sr. Pedro Dias.
Muito boa noite, Sra. Presidente. Cumprimentar em seu nome a todos os presentes, Presidente Junta, Executivo, colegas de bancada e a todo o público aqui presente. Em primeiro lugar, ainda sobre o assunto da compostagem, portanto, deixar aqui um agradecimento especial ao Sr. Presidente Junta por todo o esforço na visita que tornou possível para esclarecer também as dúvidas que pudessem existir em alguns membros que não teriam conhecimento e penso que agora estamos todos em sintonia para conseguirmos, portanto, aquilo que serão os nossos objetivos futuros. Em relação à questão da praça fechada, a senhora Sandra, portanto, levantou aqui uma situação e quando se refere que os membros da Assembleia, que são membros fiscalizadores, eu gostava aqui de deixar claro uma situação. Nós, o Rui já referiu, fomos chamados, portanto, membros desta Assembleia, para nos ser apresentado o projeto da Praça Fechada, numa entidade que já traria esse projeto e que foi-nos apresentado, portanto, tendo nós, pelo menos eu, entendido que esse projeto já estaria entregue. Foi um projeto que já não é de agora, já é antigo, já se referiu isso também aqui, que já foi, já se tinha iniciado ou pegado num projeto antigo e feito algumas alterações, mas fiquei com a sensação, que isto fique bem claro, que essa entidade, portanto, que já tinha sido atribuído. Eu tenho que, aliás, já na última Assembleia eu fiquei um pouco surpreso, portanto, quando houve o anúncio de que tinha sido entregue à empresa que já foi referida pelo valor de 27 mil euros. E eu honestamente achava, e estou a ser muito sincero, porque se me foi apresentado um projeto por uma entidade que é de uma empresa de arquitetura, uma pessoa. Ora, eu achei que isso já estava entregue, naturalmente com o orçamento definido e com o valor que se iria pagar. Obviamente que tudo aquilo que são as candidaturas futuras que agora que a senhora aqui apresentou, eu tenho que dizer isto porque eu não teria e não tinha conhecimento de que depois dessa apresentação do projeto iria iniciar, portanto, essas três candidaturas, porque isso não nos foi informado e, como sabe, não foi mesmo informado. Portanto, isto só para dizer o quê? Que nós não estamos aqui, digamos, distraídos ou sem estarmos a analisar ou a descortinar estes assuntos como deveríamos descortinar. A verdade é mesmo esta. Achei, sinceramente, que o projeto já estava, portanto, adjudicado à empresa Régua e Esquadro pelo aquele valor e, portanto, o valor não foi dito, foi dito posteriormente, mas que estava adjudicado à empresa Régua e Esquadro e foi-nos apresentado exatamente por essa empresa, portanto, na nossa reunião. Depois, posteriormente, houve um concurso, portanto, aqui realmente há qualquer coisa que... Agora, eu não estou, atenção, Sr. Presidente, não começo já a abanar a cabeça, não estou a levantar nenhuma suspeição, atenção, estou a esclarecer a Sra. Sandra de que a ação fiscalizadora dos membros, portanto, eu falo aqui da parte do PSD, foi-nos apresentado um projeto e eu, honestamente, achei que já tinha sido adjudicado. Portanto, agora também estou surpreso, tal como o Rui falou. Obviamente, se houver alguma situação que nós entendamos que temos que ir fiscalizar e temos que ir analisar, obviamente, e tenho a certeza que o Sr. Presidente de Junta também nos vai facultar essas informações e nós vamos analisar isso em sede de Junta de Freguesia, onde for, sem qualquer tipo de problema, porque essa é o nosso, também a nossa função aqui. Pronto, outra situação, e eu sabendo que... possivelmente não será da tutela da Junta de Freguesia, mas neste momento há a situação de que, Sr. Presidente, portanto, no caso da Acured, a capacidade de resposta para a colocação de crianças é reduzida, a fila de espera é extensa e aquilo que eu tenho conhecimento é que, portanto, estava previsto que houvesse uma extensão à Escola do Grou com obras que possivelmente, eu não sei os timings, honestamente, mas penso que, e aquilo que eu acho é que já deveriam ter sido iniciados há algum tempo e não foram, e porquê? Porque há famílias, neste momento, que têm as crianças inscritas e que estavam a contar colocar crianças em meados de março do ano que vem na Escola do Grou. Portanto, isto, tendo em conta aquilo que foi falado com a Acured. Eu sei que o município é que vai fazer este investimento e que não é a Junta. Aquilo que eu gostava de saber é se não há a possibilidade, ou se a Junta tem a possibilidade de articular junto do município para que possa tornar ou acelerar o início destas obras, porque caso contrário, algumas famílias vão sofrer um transtorno muito grande, porque é assim, eu não acredito que as obras se não iniciarem, entretanto, não acredito que em março é completamente impossível, e estou a falar que há inscrições para março, para miúdos serem colocados naquela escola. E, portanto, em setembro também será difícil. Eu gostava de lhe pedir, de sensibilizar, neste caso, a Junta, se pudesse articular com o município, se pudesse pressionar um pouco ou articular de forma a que tornassem esse início de obras mais célere para depois facilitar a vida a essas famílias, a essas pessoas, para poderem deixar os seus filhos e poderem trabalhar. Era só isso. Muito obrigado.
Obrigada, Pedro. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tentando não deixar nada por esclarecer das várias solicitações das quais fomos alvos, naturalmente, começar pelo Alexandre a dizer que, relativamente às contas, eu vou falar mais uma vez sobre isto muito abertamente. Efetivamente, se há ou se tem havido atrasos na entrega da documentação, e eu lamento, não é com intuito nenhum, nós não temos rigorosamente nada a esconder. Só talvez corrigir-te aqui que as contas da FAGO, essas apresentámos-las e pedimos para as considerarem na última Assembleia de Freguesia. Aquilo que foi o meu pedido foi para que não fossem consideradas as contas provisórias das Tasquinhas da Ilha, porque induziam em erro, em certa discussão, porque havia vários valores para apurar, que neste momento eu creio que ainda não estão totalmente apurados. Estão quase totalmente apurados, mas não estão totalmente apurados. Assim que estiverem, certo, Tita? Eu creio que é isto. Assim que estiverem, está ali a funcionária da Ilha, que eu cumprimento, que é a Tita, que é testemunha que, nós, que eu próprio tenho feito essas questões para conseguirmos ser células da apresentação destes dados financeiros das nossas festas, para o vosso conhecimento e para depois também exercermos aqui a devida discussão. Neste momento, segundo a senhora tesoureira, faltam-nos receber ainda pouco mais de 5 mil euros relativos às Tasquinhas da Ilha e depois, quando tivermos essas contas devidamente finalizadas, esses valores recebidos, já estamos em condições de apresentar um saldo final fidedigno e não aquele que induzia em erro, conforme o último mapa que vos foi apresentado. Relativamente à questão da revista GIM, e depois houve aqui o Rui que também falou desse instrumento social e comunitário, acerca do qual custa um pouco falar, porque fomos de certa forma nós que quisermos revitalizar essa revista e conseguimos fazê-lo com o apoio de algumas pessoas da comunidade, conseguimos fazê-lo com o apoio financeiro de algumas empresas que se associaram à Junta de Freguesia, porque de certa forma era a única forma que nós tínhamos de garantir que esse instrumento fosse possível. A nossa ideia inicial era fazer com que todo o trimestre ou todo o quadrimestre tivéssemos uma nova edição. Fomos, entretanto, e isso também já foi explicado aqui na Assembleia, chamados à atenção, porque não poderíamos ter publicidades de empresas da nossa freguesia numa revista própria da Junta. Ora, nós ficámos sem esse... sem essa condição financeira para darmos sequência a todo este trabalho. O que fizemos nessa sequência foi precisamente pedir apoio à Câmara Municipal financeira. Esse pedido está feito, está formalizado, já foi apresentado, ainda está para aprovação em sede de reunião de Câmara. Está aqui a tesoureira que também pode depois emitir alguns conhecimentos. O que entendemos foi que suportar os custos da revista GIM, por mais amor que lhe tenhamos, às custas do nosso erário próprio, era uma irresponsabilidade, sob pena de termos naturalmente serviços e assuntos e matérias muito urgentes que não podem depois sofrer consequências de algum eventual desequilíbrio financeiro. Pronto, foi essa a nossa leitura. É evidente que não desistimos da dinâmica. Relembro que nós é que a revitalizámos, nós é que a fomos buscar novamente. Foi porque reconhecemos a importância, ainda hoje reconhecemos, é por isso que me custa um bocadinho falar sobre isto. Não desistimos da revista assim que tivermos condições financeiras para o fazer. Voltaremos a reunir a equipa de trabalho. Relativamente às questões do Rui Acácio, e de certa forma, para também não estarmos aqui toda a noite a falar do procedimento da praça fechada, e dizer que o nosso objetivo não é, de certa forma, deixar suspeições ou dúvidas no ar. É claro que falar nestes termos é a única coisa que estamos a fazer. Portanto, eu não sei se amanhã teremos condições para enviar os documentos todos para os membros. Se tivermos condições, faloemos. Não temos nenhum problema em fazê-lo. Reitero que, da mesma forma que a Telma e a Sandra foram à Junta e a Junta abriu as portas para poderem consultar tudo o que quiseram, para fazerem as perguntas todas que tivessem que fazer, para esclarecerem as dúvidas todas que tivessem para esclarecer, para apontarem as eventuais não conformidades que pudessem existir, também temos a Junta de Freguesia aberta para qualquer um de vocês. E, portanto, a Junta está aberta para consulta de tudo o que sejam documentos oficiais que possamos disponibilizar. Se amanhã Eu não sei se nós o podemos fazer ou não. Se o pudermos fazer, fazemos. Não temos qualquer necessidade de continuarmos a alimentar suspeições, que de certa forma acaba por ser inerente à forma como intervimos. E aqui aproveito também para dizer já ao Pedro, por causa da questão da praça fechada e daquela reunião, daquele encontro que foi promovido por mim, para vos apresentar, não o projeto, Pedro, mas sim a planta estratégica que tinha já sofrido algumas alterações na sequência das reuniões que tínhamos tido com os responsáveis municipais. Porque eu lembro que o projeto da Praça Fechada nunca foi executado, porque ele nunca foi aceito pelo município. Nunca. E o que nós quisemos fazer, por acharmos que é uma urgência, uma necessidade clara, foi agendar várias reuniões com o Presidente da Câmara, com o Sr. Vereador das Obras, por forma a questionar, a chegarmos a um consenso, a um produto final consensual, que a Câmara dissesse, ok, isto nós estamos em condições de apoiar. Isto apoiamos, ok? Existindo sempre aquilo que esta Assembleia de Freguesia muitas das vezes nos sugeriu, que foram as valências que o projeto teria que ter, nomeadamente o parque infantil, os equipamentos de manutenção física, sabendo que será um espaço para ser, conforme também aqui discutimos, utilizado pelo nosso mercado bissemanal, mas também que dê resposta a uma grande necessidade que a IA tem neste momento de estacionamentos e, portanto, garantir esta multifuncionalidade com multivalências que a guia precisa e, portanto, não foi o projeto, foi uma planta de estratégica, ok? Foi um desenho que depois, é com base nesse desenho que é o tal programa básico que a Sandra falava, que três entidades foram convidadas por nós a dar cotação para o projeto. O projeto não existia, existia uma planta. Chegou a existir um projeto antigo, há muitos, muitos anos atrás, essa tal primeira versão, há muitos, muitos anos, há mais de 15 anos, se calhar, e teve que haver necessidade agora de um segundo projeto, e é esse segundo projeto que a Câmara entende como sendo execuível e que nos dá garantias de podermos, já em 2024, vermos o projeto a ser executado na guia. Que é por isso que este Executivo todo tem lutado, todos os dias, por deixarmos que é uma necessidade, conforme o Rui também disse, e bem, que a guia já precisa há muitos, muitos anos. Lembrar que já tinha referido que o convite foi conjunto, e pronto, continuando nas respostas ao Rui, a questão das assembleias de freguesia pesa embora, e o Rui falou disto, pesa embora, hoje os instrumentos sociais e comunitários de comunicação sejam inúmeros, e pese embora, junto à face à distribuição dos editais nos locais de estilo, pese embora o público nas redes sociais, eu acho que a mesa da Assembleia, se quiser registar o apelo para que seja enviado por correio, a mesa é soberana e a Junta estará aqui depois para colaborar, como sempre. A questão do multibanco. Eu creio que já tinha também informado aqui na Assembleia, efetivamente, o Millennium pode dizer-se assim, abandonou a guia, 20 e tal anos depois, abandonou a guia. Nós vínhamos tendo indícios, porque vínhamos ouvindo já algumas vezes que isso poderia acontecer. Eu nunca pensei que acontecesse. Aconteceu infelizmente e lamentavelmente. Temos neste momento na guia dois balcões abertos. Perdemos efetivamente esse serviço de multibanco na zona mais central da guia. O que fizemos imediatamente e subsequentemente à notícia da saída do Millennium foi convidar uma entidade bancária a colaborar connosco nesse sentido, nomeadamente a Caixa Agrícola, com quem temos excelentes relações, naturalmente, também temos contas lá da Junta já há muitos anos, e felizmente tivemos um parecer positivo. Vamos ter o multibanco no edifício dos arrumos da do Largo do Rocio, virado para o Largo do Rocio, portanto dentro do Largo do Rocio, ou seja, poucos metros ao lado de onde existia a caixa antiga. Esse pequeno edifício vai ter que ser reconfigurado, já mandámos uma planta para reconfiguração, de modo a que possa esse serviço ficar disponível à população. Quanto aos festejos de Natal, o que a Câmara... Eu estou tranquilo, Rui, e que não me leves a mal, estamos aqui para debater e estamos aqui para apresentar as diferenças que temos e que eu respeito. Eu não consigo não dizer isto de outra forma, que é, se houve junta que de facto apostou de forma diferenciadora nas animações de Natal, fomos nós. Porque elas eram quase inexistentes, praticamente. Relembro que fomos nós que voltámos a colocar só nas ruas, na Guia, na Ilha e na Mata Morisca, estrategicamente e por questões de gestão financeira, porque também nunca tivemos apoio da Câmara, à exceção dos últimos dois anos, foi determinar que esse investimento financeiro seria, que era suportado por uma empresa, seria, à semelhança do que fizemos ano passado, para converter em festas de Natal para os nossos centros escolares. Informo que vão acontecer amanhã um espetáculo em cada centro escolar, no valor de 500 euros cada um. Valor esse que é superior ao preço que nos custava o som de Natal, e entendeu o Executivo. Para já o som fica de lado, para onde tiramos condições financeiras de voltar a ter som, voltamos a ter som. A Câmara dá 3.500 euros e posso-te garantir que, ao abrigo, isso são dados públicos, eu não concordo com este apoio. Nestes termos, porque as freguesias individualmente recebem 2.250, nós, enquanto União de Freguesias, e é o que eu tenho dito também aos responsáveis do município, que são, no fundo, estas injustiças nas abordagens que fazem às uniões, que se calhar fizeram com que o processo de agregação esteja a acontecer, e, portanto, 3.500 euros para a nossa área, para os espaços que nós temos, é manifestamente insuficiente. O que conseguimos fazer foi, de certa forma, aqui considerar o espaço mais urbano que temos, que é o espaço central da zona da Vila da Guia, que é onde temos uma árvore e um presépio luminoso, e só esses dois quase que já ocupam todo o volume financeiro que a Câmara dá. Relativamente à IP, à iluminação pública, eu não tenho memória de ter um pedido que nos fosse feito que não tivesse, ao qual não tivesse sido dada sequência. Reitero que a iluminação pública não é competência própria da Junta, há plataformas próprias onde qualquer um de nós pode e deve reportar as avarias que haja na iluminação pública. Contudo, a Junta sempre fez e sempre fará essa comunicação também individual para reforçar a necessidade em função de sabermos a importância que tem a iluminação pública. Eu registrei essa rua e, portanto, Rui, todos os presentes, sempre que, de certa forma, soubermos de algum arruamento que nos possa estar a escapar, comuniquem, porque nós também fazemos essas participações. Quanto às questões da GNR, dizer que desde a última Assembleia até aqui fizemos, efetivamente, mais uma vez ações, dizer-te também que a competência dessa intervenção que tem a ver com a ligação ao ramal de saneamento não é sequer da Câmara Municipal de Pombal, muito menos da Junta de Freguesia, é competência do edifício da GNR, o que significa, ok, tu vais-me dizer assim, certo, daí vai lá ficar o buraco e a Junta não faz nada. É claro que a Junta quer ver o assunto resolvido e quer colaborar, e é o que tem feito. O último contacto que fiz foi com o engenheiro Nuno Elias do município, no sentido de lhe pedir, para que de facto haja uma intervenção dos serviços municipais. Porque, de certa forma, aquilo é um serviço municipal. O serviço de saneamento é municipal. Não é a Junta que vai intervir numa conduta de um serviço que é da Câmara. Não temos que o fazer, não temos sequer condições para o fazer, mas temos garantia de que vai ser feito a breve trecho. Quanto às questões da água, dar também nota que, na sequência não foi da última Assembleia de Freguesia, foi das anteriores em que o Rui foi questionando a Câmara Municipal, o Executivo da Junta sobre a falta de água da rede na localidade de Nasce Água, e pese embora ninguém de Nasce Água nunca me tenha vindo pedir rigorosamente nada nesse sentido, dizer que na Assembleia Municipal seguinte fiz uma intervenção exclusiva a esse tema, onde perguntei ao Presidente da Câmara se estaria previsto esse abastecimento ou se haveria a Câmara tido algum tipo de participação de necessidade dos habitantes de Nasce Água, porque nós estávamos a ter esses reportes por parte da Assembleia de Freguesia. Fizemos. Assim como fizemos também uma reunião aqui na Guia, com a Sra. Vereadora Catarina Silva e com o Presidente da Arcude, para garantir que a falta de abastecimento de água é revelada de uma vez por todas, é uma necessidade e é uma urgência e é uma situação que já não é destes tempos. E aí concordo que contigo, naturalmente. Mas fizemos esse trabalho, já recebemos resposta por e-mail de uma calendarização para o início do próximo ano, no sentido de resolver o assunto, com a responsabilidade por escrito assumida naturalmente toda pela Câmara Municipal, e creio que esse foi o passo mais importante que demos, e é agora uma questão de... Os prazos estão lá, estão por escrito, as datas estão lá, é porque a Câmara assumiu, e se a Câmara assumiu, terá naturalmente cumprido. De toda a forma, seremos fiscalizadores e iremos acompanhar esse processo. E creio que respondi às questões todas. Queria só dizer ao Pedro, finalmente, que relativamente às matérias da creche, é uma matéria que nos preocupa. É uma matéria que nos preocupa. Eu próprio tive de ter a minha filha fora da freguesia, embora seja na Moita do Boi. Nós consideramos sempre que a Moita do Boi nos pertence da mesma forma, mas administrativamente, para todos os efeitos, já pertence à freguesia de Lourençal. Porque não, há esse drama com falta de vagas, que não é exclusivo da nossa freguesia, mas nós, com as dores dos outros, como se costuma dizer, podemos bem. Temos é que trabalhar as nossas soluções. Temos acompanhado as várias reuniões ou acompanhámos algumas entre a CURED e a Câmara Municipal. A primeira visita que fizemos e que eu tive a oportunidade de acompanhar às instalações da escola primária do Grô, dessa visita resultou uma estimativa de intervenção, porque a Câmara queria submeter essa intervenção a procedimentos de fundos comunitários, e ao abrigo daquela portaria, o tipo de investimento ia ficar perto dos 500 mil euros, ou seja, porque a portaria exigia tudo e mais alguma coisa. Pronto, o que entendeu agora a Câmara fazer foi, fora da portaria e com custos próprios, assumir essa intervenção, e é com especial agrado que verificámos que o orçamento municipal que foi apoiado, que foi aprovado, contempla uma rubrica com 230 mil euros, creio eu, precisamente para recuperar a escola, ou seja, para 2024, não sei os timings, naturalmente, e também na sequência da tua intervenção, vou querer saber se de facto há timings previstos para depois passar a informação. E creio que respondi a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos então à ordem do dia, ao ponto número 4, informação do Presidente da Junta. Volto a passar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos serviços, informar que mantemos o nosso volume de serviços nos mesmos espaços onde habitualmente já os vínhamos prestando. Temos a lamentar 14 funerais desde a última Assembleia na Guia, 4 na Ilha, 0 na Água Formosa e 10 na Mata Morisca, no total de 28. Está a morrer muita gente, é verdade, é uma pena e custa-nos bastante. Confeccionámos um total de 18.427 refeições dentro do nosso programa de fornecimento de refeições escolares. Fizemos 10 transportes sociais, sendo que 3 deles foram na Mata Morisca e 7 na Ilha. E queria aproveitar nestas informações para dar já nota de que fizemos uma visita por convite do Sr. Presidente da Assembleia Municipal à Assembleia da República, onde, para além de podermos assistir ao último debate em direto, tivemos também a possibilidade de reunir com a Presidente da Comissão da Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local, que é a doutora Isaura Moraes, que é quem está precisamente a acompanhar o processo de desagregação. E a nota que eu queria deixar aqui à Assembleia era de que, para quem pensava que este poderia ser um processo que iria ficar para trás com a queda do Governo, dar nota de que não ficou para trás, antes pelo contrário, recebemos uma comunicação que já a Presidente da Assembleia já falou sobre ela, e sem perder tempo demos conhecimento aos membros da Assembleia, encaminhámo-la para que os elementos que estavam a ser pedidos fossem entregues o mais rapidamente possível, entregámos esses elementos dentro do prazo, a doutora Isaura Moraes já nos deu nota que recebeu e que está tudo conforme, e portanto é um procedimento que está a avançar naturalmente e que nós entendemos que vai cumprir com os prazos que todos conhecemos também, portanto é uma questão de aguardar, novas novidades seremos também os primeiros a partilhar. Dizer-vos no âmbito da educação, temos acompanhado o processo letivo, com reuniões com recursos humanos, algumas já aconteceram, outras que estão já agendadas, precisamente para fazermos este acompanhamento. Temos tido um número total de alunos que tem vindo sempre a crescer substancialmente. Neste momento contamos com 366 alunos do primeiro ciclo de pré-escolar na nossa freguesia. Informámos também à Assembleia que a Associação da Filarmónica da Guia se tinha proposto assumir as atividades de enriquecimento curricular e, portanto, estaríamos aqui depois também numa perspectiva de a fazer esse acompanhamento, porque é uma matéria que nos diz muito, dar-vos nota de que esse balanço tem sido feito, tem sido muito, muito positivo e, portanto, deixar aqui também um agradecimento à nossa associação que está a prestar um serviço de qualidade. Informar também das festas de Natal, que vão decorrer amanhã nos nossos centros escolares. Relativamente à saúde, foi outro dos temas que tivemos a oportunidade de falar com a doutora Isaura Moraes. Como sabem, o problema da saúde não é próprio da nossa freguesia, muito menos do nosso concelho. É extensível a todo o país. A nota que ela nos deu é que é uma preocupação que está a ser trabalhada pelos representantes do nosso governo e do nosso ministério e, portanto, não podemos deixar de marcar e de vincar que o Conselho de Pombal está imensamente desprovido de médicos e tem imensos utentes sem médico de família neste momento, algo que nos preocupa bastante. Na freguesia ainda temos um médico por repor, mas continuamos com os 6 a ser acompanhados dentro do possível e com alguma elasticidade entre a própria equipa de médicos. Relativamente a espaços verdes, património e turismo, falarei mais à frente nos projetos sobre a Praia do Urso, mas deixar nota de que é uma intenção, e está também vertido no orçamento municipal do município, de proceder à criação desse acesso à nossa praia já para o próximo ano. Falámos também já um pouco sobre o Parque Verde Urbano da Guia, ou das Cabecinhas, conforme lhe queiramos chamar, que está ainda num processo pouquíssimo maduro, mas que vai arrancar com força. Dar nota também das comemorações do centenário da Fonte das Cabecinhas. Pode parecer humilde, mas aquilo que foi feito teve com base a importância, não que aquele equipamento terá para o futuro, porque todos nós sabemos que as orientações são dos fontenários deixarem a água dos fontenários deixar de estar acessível à população, mas pelo simbolismo das várias gerações e da importância que teve naquele tempo, ou nos últimos 100 anos, para a população, nomeadamente para a população da Guia. E foi uma cerimónia humilde, mas que, na minha opinião, contou com a presença de alguns dos presentes, também da Banda Filarmónica da Guia, a quem queremos agradecer, o Sr. Padre Fernando também. Falaremos também mais à frente sobre o projeto de ampliação do Val da Sobreira e dar nota também que, e agora estava ali a olhar para o David chamando sempre a atenção, e bem, por causa da poda das árvores no Parque de Merendas, que vamos avançar também em janeiro com essa poda de árvores, sob pena de, se não o fazendo, corremos o risco de, à semelhança do que aconteceu no passado, chegarmos lá e elas estarem no chão. Relativamente à cultura e associativismo, continuamos com os mesmos procedimentos relativamente ao cartaz cultural, com a participação de todas as associações e bem, dizer que vamos manter, e está previsto na proposta de orçamento que esperamos ver hoje aprovada, o apoio organizacional às tabernas da Mata Mourisca. Aqui queria deixar nota para a nova direção que entrou para a organização, porque a direção anterior tinha saído e estava difícil termos nova direção, e é com muito agrado que dou nota de que vamos ter tabernas da Mata Mourisca no próximo ano, e todas as dinâmicas que em paralelo se vão organizando no resto do ano para dar apoio precisamente a esse evento cultural. Tivemos também já a boa nova, teremos também Timilha, está aqui o Presidente da Arcups com quem já reunimos. É com muito agrado que anunciamos, David, eu refresco-me aí a memória para anunciarmos já os dias de Timilha. 19, 20 e 21 de julho, portanto contem com mais uma edição fantástica e super, super importante para a nossa freguesia. Já fizemos diligências no sentido de garantir também a parte da contratação dos artistas para as Tasquinhas da Ilha e para a FAG. Dar nota que, eu não pus aqui as datas, não sei de cor, mas sei de cor, sei. As Tasquinhas da Ilha vão ser no fim de semana de 29, 30, 31 e 1 de setembro. E a FAG vai ser no fim de semana do 10 de junho, nos dias 7, 8, 9 e 10. Ok? Dar nota também de que no passado dia 9 de novembro retomámos a interessantíssima dinâmica do passeio sénior, correu lindamente, tivemos 130 séniores inscritos que adoraram a visita, estamos de tal forma contentes e satisfeitos com a dinâmica que estamos inclusivamente a ponderar fazer duas vezes por ano em vez de fazer apenas uma. Relativamente à atividade económica, empresarial e industrial, dar nota também de que está previsto no Regulamento Municipal, e foi, inclusive, matéria de intervenção do Sr. Presidente da Câmara, a ampliação da zona industrial da Guia Norte, com 500 mil euros inscritos para 24 e 2 milhões e meio de euros para 25, para 17 hectares de loteamento. Relativamente à questão dos processos de licenciamento a decorrer, não há nenhuma alteração, à exceção das ações que desenvolvemos em relação ao centro de compostagem. Eu creio que há pouco as ações que desenvolvemos, eu falei delas todas, se alguém tiver alguma dúvida pode voltar a questionar-me. Quanto à ação florestal e limpeza urbana, ainda não iniciou, mas eu anunciei já na passada Assembleia que teremos uma empreitada adjudicada a uma empresa para a requalificação dos nossos caminhos florestais. Temos a noção clara de que temos vários caminhos florestais em condições bastante degradadas e há uma empreitada que vai ser exclusiva para a nossa União de Freguesias e que iniciará também no início do ano, segundo aquilo que é o retorno do município. Quanto ao desporto, destacar aqui as várias iniciativas que têm vindo a ser feitas, a ideia e o contentamento que a Junta tem, onde tem participado, de ver salas cheias com celebrações de aniversários e demais eventos organizados pelos nossos grupos desportivos. Dizer-vos que na sequência do Trail do Oeste, deixar aqui um agradecimento a todos os responsáveis ou corresponsáveis pela organização que é própria da Junta de Freguesia, que foi um evento que foi fantástico, mais uma vez, um sucesso com cerca de 700 atletas, um balanço muito, muito positivo, e portanto deixar aqui uma palavra de agradecimento mais uma vez, sobretudo ao Carlos Estrada, que é o líder da equipa que trabalha com a Junta de Freguesia para termos um evento de excelência a nível da região. Tivemos também o Rally Vidreiro, como sabem, nos dias 13 e 14 de outubro. Fazemos um balanço positivo, pese embora a consequência desta atividade, que é muito acarinhada por parte dos nossos fregueses, é sempre bastante chata para a Junta de Freguesia. O nosso parecer é sempre positivo, mas condicionado a que a organização deixe as vias conforme as encontrou, e isso não se verifica. E nós vamos ter que tomar algumas diligências para que nas próximas edições isso tenha que ficar garantido, sob pena de termos depois problemas com a nossa própria segurança rodoviária, porque na sequência do rally vieram chuvadas enormes, com as estradas cheias de brita e terra e etc. E nós, como sabem, é difícil para nós, naqueles percursos todos, conseguirmos garantir a limpeza com os recursos próprios. Depois, relativamente a novas informações que já não tenho transmitido nas últimas assembleias, eu creio que, Sra. Presidente, não haverá mais... relativamente à informação financeira, dizer-vos que a 30/11 temos disponibilidades de 92.193,42 € em caixas e bancos, recebemos 1.059.526,04 € e pagámos 972.795 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 62.049,12 a fornecedores, uma vez que 8.426,67 são relativos a encargos com vencimentos a pagar até ao dia 20/12/2023. Os prazos de pagamento neste momento encontram-se nos 90 dias. A senhora Tesoureira, se quiser depois acrescentar alguma coisa, estejam à vontade para lançar as questões que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer fazer aqui alguma questão? Senhor Rui Acácio. É só? Senhor Rui Acácio.
Agora sim. Sr. Presidente, com todo o respeito por todos, também sou, mas é exatamente, o termo é mesmo este, que é, isto é mesmo a bom português. Isto é mesmo a bom português, que é bombas e canhões, e isto é uma animação tremenda, e é tudo muito bom, e vá tudo certo. Só que todos os problemas continuam todos os dias. Amanhã às 8 da manhã os problemas continuam. Sr. Presidente, eu há pouco quando lhe perguntei quanto é que a Junta recebia por parte do município para a animação desta quadra, não foi para criticar a Junta. Eu só queria a sua confirmação, porque eu sei que as freguesias recebem 2.250 € cada uma por parte do município. Vezes 3, se a conta não, se a matemática não falha, a Junta da União de Freguesias não podia receber 3.500. E isso é uma das coisas que nós não podemos aceitar. Porque se tivéssemos as 3 desagregadas, nós recebemos 2.250 cada uma. Portanto, se recebêssemos 6.750 €, o dinheiro possivelmente dava para fazer mais alguma coisa. Isso não foi uma crítica que eu fiz à Junta. Agora, não quis interromper para não perdermos muito tempo, dizendo que quando o senhor diz que nós é que revitalizámos a revista GIM, ok, foi uma vez, ok, é uma revista...
Rui, vou-te só pedir para trocares o micro, senão não se vai ouvir nadinha. Obrigada, Alexandre.
Se é uma revitalização, eu considero que seja assim. Relativamente ao estacionamento no projeto da Praça Fechada, não vai dar resposta, e já falámos várias vezes disso, não se iluda que não vai dar resposta àquilo que é as necessidades da guia. Depois, Sr. Presidente, aquilo que nós há pouco falámos da compostagem foi muito por cima daquilo que é o assunto da compostagem. Ou seja, aquilo que eu gostava que o senhor, nas informações do Presidente de Junta, fizesse era dizer quem é que foi, ou seja, mas eu vou passar a fazer isso. Se o senhor quiser fazer, dá à vontade, eu calmo e o senhor faz, e acho que devia ter sido assim. Ou seja, o Sr. Presidente Junto marcou a visita a uma unidade em Freguesia, foi o Sr. Presidente Junto, foi o Luís Couto, fui eu, foi o Pedro Dias e foi o Sr. David que está ali sentado no público, parte do PS. Escolhemos o melhor dia para ir àquela unidade porque chovia torrencialmente. E então, obviamente, naquele dia os odores eram muito menos. E eu cheguei lá com o meu colega, com o Pedro, que íamos os dois no mesmo carro, e até ficámos, olhámos para o espaço que era, normalmente é um espaço, é o que é, e pronto, isto afinal não cheira mal para nós, porque chovia tanto, levávamos o vidro fechado. Entretanto, assim que abrimos o vidro, o Pedro ia sair logo pelo outro lado com o mau cheiro, que pronto, aquilo foi logo uma bomba de mau cheiro que não sabíamos onde é que sabíamos meter. E todos tivemos essa noção. Quem esteve naquele dia a visitar aquela unidade teve noção de que aquilo é extremamente mau. Ainda por cima, se ficarem próximo da população. Ou seja, e depois agradecer ao senhor que lá esteve, que eu não conheço, mas fiquei conhecendo naquele dia, foi extremamente profissional, e que nos explicou o processo e que nos disse que podia ser muito nosso amigo e dizer que aquilo não tinha odores, mas não era, não era assim. E que um dia acima de 20 graus de calor, que aquilo tinha odores que podia ir entre 3 a 8 quilómetros. Por isso, eu não percebo. Pronto, eu até posso discordar da distância, mais 3 ou 4, mas não é aí que vai. Não vamos estar com uma fita métrica a medir os odores, porque eu acho que os odores não se medem com uma fita métrica. Pronto, mas eu só estou a dar informação porque eu tive a oportunidade de estar calado e os outros fazerem. Não fizeram e eu acho que deve ficar escrito em ata, Sr. Presidente, porque era suposto ser feito, era suposto, e nós, cada um de nós, tem as nossas vidas e não tivemos tempo para o fazer, foi simplesmente para anexar esta ata, e acho que também não é preciso, porque somos todos pessoas de lei, estamos todos cá para proteger a população e as gerações vindouras. Portanto, não estamos cá, nenhum de nós, penso eu e espero eu, à espera de apoios para dizer que aquilo que vem, que é tudo muito mau, mas se me derem um apoio já é tudo muito bom. Depois dizer que eu não consigo perceber que o mau cheiro que aquilo tem, que não estava tudo concentrado naquele sítio, ou seja, e nós que estamos aqui nesta sala, somos todos da aldeia. Se calhar alguém da cidade de Lisboa ou do Porto é capaz de não saber o que era, eu vou falar português correto, o estrequeiro, ou seja, que havia em casa das pessoas mais antigas que tinham gado, e por isso eu sempre vi isso em casa dos meus avós, e aquilo cada vez que se mexia tinha muito mau cheiro, associado a isso muita mosca. Por isso, eu não consigo perceber quem é que tem a ideia de ir colocar uma unidade destas naquele sítio que está a ser proposto, quando temos, ou seja, associado àquilo, vamos ter muita mosca. Temos uma exploração de kiwis logo ao lado. Estamos paredes meias com uma zona industrial a funcionar. Estamos paredes meias com uma zona industrial que vai ser ampliada para norte, que se quer fixação de empresas ali à volta. Estamos paredes meias com a população. E eu não, em cima, para mais, em cima de um aquífero. Nós vimos, chovia torrencialmente, e aquilo as águas, é verdade que aquilo não estava exposto à água e não dava a ser lavado com a água da chuva, mas havia águas negras a correr por todo lado. Temos o transporte daquela matéria-prima em caminhões a céu, ou seja, sem serem cobertos. É normal. E aquilo que eu questiono é, se tivéssemos pedido, ou um pedido, se chegado ao município, um pedido para fazer uma exploração daquelas, uma unidade daquelas nas estações todas que o grupo tem, podia ser para concentrar aqueles resíduos daquela unidade. Não é isso que acontece, porque só estão a pedir uma, mas aqui à volta temos muitas unidades, portanto pressupõe-se que as outras unidades vão alimentar aquela estação de tratamento. Por isso vai haver transporte à mesma, na via pública vai haver tudo aquilo que é de mau para o nosso ambiente, e nós não queremos daqui a mais algum tempo andarmos todos na rua de máscara. E se formos a Ferreira do César, percebemos que aquilo que é horrível. E se formos a outras, se formos a Almagreira, percebemos a mesma coisa. Se formos a Sor, percebemos a mesma coisa. Portanto, eu não consigo perceber qual é que é a ideia. Agora, pouco como o Presidente da Junta disse, está agendada uma reunião com a empresa e eu não espero que nos vão dizer que aquilo que é mau. Eles vão dizer que aquilo que é uma perfumaria. Isso aí, estamos todos cientes daquilo que vai acontecer. Vão dizer que aquilo que é muito bom, tecnologia de ponta, e é verdade que eu não conheço tecnologia nenhuma de ponta, por muito ponta que tenha, que vá conseguir tratar os odores daquele tratamento daqueles resíduos. Mas, vamos fazer o nosso trabalho. Fomos à Câmara Municipal, naquele dia, depois da nossa visita, por unanimidade, o Sr. Presidente de Junta agendou uma reunião com o Presidente de Câmara e o Vereador da Câmara, que nós fomos à Câmara. Nesse dia na Câmara, o André Mota também nos acompanhou, e aquilo que nós percebemos é muito simples. E o Alexandre também, desculpa. É uma coisa muito simples, que é o município, se a empresa cumprir tudo o que é requisitos para o licenciamento, a Câmara vai licenciar. Sim, isso nós percebemos. Por isso, a Junta de Freguesia deu o parecer, que já todos conhecemos, já falou, a Câmara deu o parecer favorável, mas condicionado a uma série de coisas, uma delas foi a não terem área para poderem montar a unidade. Obviamente, eles compram mais terreno e já cumpriu o requisito. Portanto, ou seja, depois vê os parceiros da APA, vê os parceiros do Ministério do Ambiente, mas todos nós sabemos como é que os parceiros são feitos e, por isso, aquilo que me preocupa e aquilo que eu quero que fique ciente até para todos depois podermos dormir descansados é que só vejo uma solução para travar aquilo. É o movimento da população. E as pessoas vão ter que se mobilizarem e vão ter que se unirem para contestar aquela unidade. Epá, e se tivermos que fazer, no dia 10 de março, um boicote às eleições e chamar à televisão e à comunicação social e fazer as pessoas fazerem barulho, não é só vir às assembleias e depois apontar o dedo, tem que se ir para o terreno e tem que se mobilizar pessoas lá fora e temos todos de trabalhar e dizer, aqui neste sítio, não. E é esse apelo que eu faço às pessoas, é, naquele sítio não, porque reparem, já não temos terra, temos lagoas, ou seja, temos pavilhões. Temos a zona industrial e vem e vai crescer. E eu pergunto porquê que se vai crescer com uma zona industrial se depois assim que nunca mais ninguém se vai instalar naquela zona industrial. Hein? Porque como há o cheiro daqueles, quem é que é o empresário maluco que se vai instalar numa zona daquelas? Portanto, pá, as pessoas agora vamos ter que se unir todos à volta daquilo que é dizer não e naquele sítio não. E por isso aquilo que eu apelo às pessoas é, quando forem chamadas a intervirem, faz favor, juntem-se, apoiem, porque nós, Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia e a Câmara Municipal, eu já estou a ver o que é que vai dar, ou seja, não vamos ter muita mão para fazer muito mais coisas. Vamos nos reunir com a empresa vai-nos apresentar um projeto XPTO, tecnologia de ponta, e quando nós viemos reclamar o que quer que seja, eles vão dizer, mas já vos apresentámos, o que é que vocês agora estão a reclamar? Só que o problema é que depois, passado um mês ou dois, vamos todos à farmácia comprar máscaras. Por isso, Sr. Presidente, desculpar eu ter feito esta exposição, mas acho que deve ser feita para ficarmos todos a saber o mesmo. Agradecer o seu trabalho de ter marcado realmente lá o agendamento lá da visita. E vimos todos o que vimos, ficámos todos felicidades daquilo que acontece, mas só vimos metade do processo, porque a outra metade não estava lá e todos tivemos noção disso. Por isso, eu não sei. E outra coisa que também que espero que aconteça, ou que não aconteça, na Assembleia de Freguesia, eu sei que por vezes as pessoas não gostam das verdades, mas há coisa que nós temos que ser, é frontais e honestos. Que é que não haja, mais uma vez, um movimento que se ponha a dizer que aquilo que é muito bom. Porque quando há movimentos a dizer que aquilo que é mau, e há movimentos a dizer que aquilo que é bom, e depois há meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que, só porque sim ou porque lhes dá jeito, tomam uma posição, prejudicam o resto da população. Porque eu agora gostava de ver aqueles todos que andaram a dizer, a defender o investimento daquela unidade na zona industrial, agora virem dizer que afinal enganámos e não queremos ali a compostagem. Porque essas pessoas agora têm que sair à rua e têm que dar a cara, porque estamos todos aqui a tratar daquilo que será o futuro, o nosso futuro, e o futuro dos nossos filhos e das gerações vindouras. Não é agora termos todos que andar aqui, ou seja, porque depois as pessoas dizem, porque na guia aquilo vai ser muito mau. Não é na guia. Não é na guia. Aquilo num dia 35 graus, ninguém para aqui à volta. E por isso nós temos noção que à noite, muitas das vezes, a célula e só por céu cheira aqui e vejam a distância que está. Portanto, é fácil. Eu ainda agora, quando vinha para aqui, comentei ali com o amigo David, passei e eles hoje é o dia de eles estarem a tirar os frangos dos pavilhões. Se forem agora comigo, quando eu for para o grão vão ver o cheiro que já está ali no ar, portanto, e só estão a tirar frangos. Por isso, meus amigos, se quisermos todos dar o contributo, é fazer uma mobilização de pessoas, se for preciso no dia das eleições, não lhe ofereces ninguém vota, chama-se televisão e, meus amigos, umas faixas, e aqui naquele sítio, não. Pronto, é o apelo que eu faço às pessoas e às associações de moradores da Guia, da Ilha, da Morisca, porque são essas pessoas que podem mobilizar pessoas, não é? Não é uma associação desportiva que vai convidar pessoas para fazer isso. Então tem que ser as associações de moradores a trabalharem nessa base. Por isso, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passa a palavra ao Alexandre.
Boa noite outra vez. Presidente,
Sobre a questão, eu não queria ser repetitivo, mas das contas da... Aquilo que eu quis perguntar há pouco sobre as contas das Tasquinhas e da FAG. Atenção, eu sei que o documento da FAG era final, sei que o documento das Tasquinhas não era final, era provisório e ainda não foi enviado ao final, não há problema nenhum com isso. Mas no dia, na última Assembleia, foram levantadas algumas questões sobre os documentos já finais, nomeadamente das Tasquinhas de 2022 e da FAG de 2023. Questões essas que estão em atas, estão aqui à minha frente, e que ficaram de ser vistas para perceber se efetivamente eram erros ou não. Nomeadamente, uma referência a uma licença de DJs que estava nas receitas dos documentos da FAG, portanto, se aquilo é um documento final, eu preciso perceber se aquele valor estava mal colocado e, portanto, o valor que vai originar depois no saldo líquido é outro do que aquele que nós vimos. E, nomeadamente, ainda com maior impacto, e o Pedro Dias, na altura, até perguntou sobre isso, havia umas tendas que não estavam na edição de 2022, que depois aparecem na edição de 2023. Essas tendas são aproximadamente 6 mil euros. Portanto, se imaginarmos que o saldo negativo da edição de 2022 foi de 5 mil, com mais de 6 mil que não estavam na edição do ano passado, estamos a falar de 11 mil. Na altura não nos foi respondido a isto, não sabiam. E perguntámos, inclusive, porque a tenda pode ter sido oferecida, paga por outra forma, mas não constava aqui. E ficou de ser desclarecido estas questões, e é isso que eu estou a falar. Não estou a falar, obviamente, do documento provisório que ainda não foi enviado. Nós não podíamos, na altura, comparar com outros anos, porque, efetivamente, nos anos anteriores nós não estávamos, ou foi anos de Covid, e, portanto, não tínhamos acesso a essa documentação. Agora, sobre a demonstração, aqui a 30 de novembro. Eu já fiz este reparo numa assembleia passada, já há algum tempo. Este documento que eu tinha à minha frente é do dia de hoje, não há nenhum problema com isso. Eu só peço, mais uma vez, é que nos enviem também digitalmente, ainda que seja o mesmo dia da assembleia, para mim não há um problema, porque é muito difícil de analisar este documento com este tamanho da letra. Portanto, é mais fácil para mim ver isto no computador, comparar com os outros documentos que tenho à frente, e também para mim, porque tenho alguma dificuldade em ver isto. Obviamente, se for possível com antecedência, tudo bem, mas se for no próprio dia, porque só tem acesso no próprio dia, também não há problema. Queria só perguntar sobre este documento uma coisa aqui referente aos saldos globais, que eu posso não compreender, e se souberem que me esclareçam. Nomeadamente, isto é igual para a receita ou para a despesa, mas neste caso estou a olhar para a receita. Estamos a falar que é o dia de hoje, em relação àquilo que é já com a previsão corrigida para este ano, sensivelmente 1 milhão e qualquer coisa de euros que já foram arrecadados, isto a 30 de novembro, e a previsão é de 1,5 milhão, portanto há aqui qualquer coisa com 0,5 milhão de euros que, pelo meu entendimento, seriam arrecadados durante o mês de dezembro, sensivelmente, se for assim que eu possa dizer os termos. Queria perceber se efetivamente isto é mesmo assim, se há realmente tanto saldo a faltar receber durante este mês e, obviamente, depois também ter que o pagar, é evidente, ou se é apenas uma questão de uma previsão que depois não se cumpre. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Alexandre, aqui a Sra. Tesoureira pediu para repetir a última questão. Se faz favor.
Último mesmo tudo?
Sim.
Ok. Aqui na página, isto é a página 2 de 2, da demonstração de execução orçamental da receita. Mas que depois é exatamente igual na última página também da despesa, mas vamos olhar aqui para a receita. Onde diz previsões corrigidas, podemos ver que o valor, após as várias assembleias, neste momento é de 1.523.000. Estão a acompanhar? Pronto, esse é o valor que foi corrigido ao longo das assembleias, porque o valor inicial até era cerca de 1.100.000, coisa assim. E quando vamos ver as receitas liquidadas, o valor é de 1.061.000, portanto, mais ou menos 0,5 milhão de diferença, mais coisa menos coisa, entre aquilo que está liquidado a 30 de novembro e aquilo que está previsto para o ano todo. Era tentar perceber se, efetivamente, isto depois este valor vai cair durante o mês de dezembro, ou apenas aquilo é um valor que está previsto e que não vai concluir, porque depois isto tem impacto na minha leitura do orçamento do próximo ano. Não sei se fico lá, se calhar não.
Muito bem, a Sra. Zoreira já vai ter a oportunidade de responder. Eu é muito rápido, quer para um, quer para o outro. Ao Rui, cumprimentá-lo pela... É evidente, não deixa de ser uma intervenção política, mas, no fundo, a espremer, efetivamente, todas aquelas que foram as conclusões que nós pudemos tirar nesse dia, às quais, naturalmente, eu me associei, eu já tinha dito isso. De facto, houve 3 ações que decidimos fazer. Uma delas foi visitar. Dessa visita tirámos consequências, tirámos ilações. Depois tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara para reportarmos e vincarmos aquela que era a nossa posição conjunta, que no fundo só vinha reforçar o parecer da Junta de Freguesia. E agora faremos uma auscultação à empresa para depois, e foi o que acordámos entre todos, tomarmos as devidas diligências. É evidente que esta reunião que vamos ter será na presença dos responsáveis municipais, nomeadamente o Sr. Presidente e o Sr. Vereador. Foram esses os termos para nós avançarmos o procedimento de agendar a empresa, de agendar a reunião com a empresa. E foi por isso que esse agendamento acabou por protelar no tempo. Está para dia 16, às 10 da manhã, no edifício da Junta de Freguesia da Guia, e, portanto, dessa reunião, certamente que depois, em conjunto, e aqui a Junta não sai de cena, e pronto, como é evidente, não percebi muito bem aquela intervenção do espero que não passe, o que é mau não passe a ser bom, a Junta, não percebi se era para nós, se não era para nós. Para nós ficou claro que é mau, ficou clarinho que é mau, não só naquilo que escrevemos, mas naquilo que transmitimos ao Sr. Presidente da Câmara. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara sabe que quer a Junta de Freguesia, quer a Assembleia de Freguesia, estamos juntos nesta matéria, unidos, e é para defender a não instalação daquela unidade. Relativamente ao Alexandre, eu tenho que te pedir desculpa, porque efetivamente na sequência da última Assembleia ficámos de enviar esses dados e esclarecer essas dúvidas, não foi feito. Peço desculpa, como é óbvio, quando na sequência agora da intervenção da Senhora Tesoureira, se houver alguma dúvida que ainda fique por esclarecer, irá rapidamente por escrito, está bem? E agora passo, não sei, não, se queres.
Bem, aproveito na pessoa da Sra. Presidente para cumprimentar todos, porque ainda não o tinha feito. Alexandre, isto também tem a ver com a parte do capital. No entanto, também não está completamente nem tudo lançado, e achamos que isto é uma previsão e até pode nem sequer aproximar do valor que está inicial. Mas poderei-te mandar depois isto mais detalhado, até porque temos a fazer o lançamento do mês de novembro e vamos ver como é que irá ficar, está bem?
Muito obrigada, Sra. Tesoureira. Sr. Presidente, quer dizer mais alguma coisa? Passamos então para o ponto 5, apresentação e discussão de projetos e intervenções futuras.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste ponto, habitualmente, o que fazemos é abordar aqueles que são os projetos e as estratégias da União de Freguesias e fazer o devido ponto de situação. Nesta Assembleia em concreto, com algumas, na minha opinião, várias boas novas na sequência daquela que foi a aprovação do Orçamento Municipal, onde em várias rubricas que dizem respeito à União de Freguesias vêm dotadas de financiamento robusto, que nos deixa, de certa forma, a garantia de que em 2004 vamos ter investimento sério na freguesia, deixou-nos bastante satisfeitos. Vamos ter cerca de, em termos previsionais, de mais de 3 milhões de euros a investir na freguesia. Eu vou falar sobre o conjunto dos projetos que lá estão vertidos para transmitir à Assembleia que, na guia, há, como sabem, e já falámos disso aqui, e temos inclusivamente uma reunião marcada para dia 3 de janeiro para falarmos sobre este assunto, há a intenção clara de dotar o parque de estacionamento da escola sede, do agrupamento de escolas da guia, de melhores acessibilidades e para conferirmos consequentemente também um maior índice de segurança aos nossos alunos. A Junta de Freguesia naturalmente se associou ao agrupamento e à Associação de Pais e vamos trabalhar essa solução em conjunto com a Câmara Municipal de Pombal. que prevê elaborar um projeto que em 2024 já tem dotação de 230 mil euros, portanto é uma intervenção à qual a Câmara dá efetiva importância, o que nos agrada. Da Escola do Grou também já falei, a obra de readaptação do espaço para a Valência de Creche, no valor de 230 mil euros. Ao contrário de outras, a verba na variante da A17 não nos confere uma grande esperança para o investimento no imediato. Apesar de tudo, tem uma verba inscrita de 100 mil euros. A praça fechada, com um orçamento de 130 mil euros para 2024 e 400 mil euros para 2025, o que significa que é este procedimento para já para o projeto e depois há de haver o procedimento para o projeto de execução. Vai haver outro procedimento concursal depois para a obra, enfim. Pelo que 130 mil euros de previsão de investimento para 2024 não me parece descabido, tem a ver com aquilo que é estimado ser pago em 2024. Depois, pese embora não seja tutela da Junta de Freguesia, a Ermida Nossa Senhora da Guia é um edifício classificado de interesse público. E nós, a Câmara Conjunta, tem o projeto da sua envolvente. Ficou determinado, e esta foi uma das intervenções que fizemos também na Assembleia Municipal, porque não aparecia no orçamento rúbrica para a qualificação da Ermida, porque ficou a Câmara Municipal com este ónus de fazer dar esse apoio à confraria para se avançar com a requalificação da estrutura, da cobertura do edifício. Nessa sequência, avançar depois o projeto da Câmara Municipal. E, portanto, o que está inscrito, o que foi aprovado é que, para a cobertura do edifício, vai haver um apoio financeiro diretamente à confraria e depois o projeto avançará com 250 mil euros previstos para 2025. A Praia do Urso, que já está dotada das devidas autorizações por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e do ICNF, terá um investimento de 330 mil euros para 2024. E, como sabem, temos também o projeto de requalificação do Largo do Rocio, que resulta de uma candidatura que foi a Junta de Freguesia que fez. Resultante dessa candidatura, acabou por haver um apoio financeiro que foi elegível. A Câmara, naturalmente, se vai associar ao valor remanescente. É uma obra que tem que ficar finalizada até ao final de 2024. Está também submetida a projeto neste momento e será também para avançar. Zona Verde da Guia já falei. Escola Básica da Guia, ainda sem grandes alterações, mas está com a arquiteta Agnieszka a ser desenvolvido o projeto de readaptação da escola para os serviços da Junta de Freguesia da Guia. Dizermos também que, e está vertido neste orçamento, que eu espero aprovado, uma nova estratégia de dotar as juntas de freguesia por parte do Executivo Municipal, de dar alguma autonomia financeira para a Junta decidir, num bolo financeiro que a nós totaliza 185 mil euros, onde a Junta pode decidir em competências próprias da Junta ou próprias da Câmara, onde é que vai gastar aquele dinheiro, e sermos um pouco mais autónomos. O que pretendemos fazer é fazer esse trabalho de casa para perceber se há algum enquadramento para podermos executar algumas destas pequenas intervenções utilizando esse valor. Pronto, estamos atentos a fazer esses trabalhos. Depois, dizer-vos que também já falámos da Zona Industrial da Guia, relativamente à ilha em concreto, portanto, temos a obra do Parque de Recreio e Desporto da Ilha, que está com cerca de 90% de execução, estando previsto o final da obra para final de janeiro, fevereiro. Foi aquilo que me foi transmitido pelo empreiteiro, creio, Alexandre, que era essa a informação que queria saber. Temos também ainda por resolver o protocolo de parceria que nos vai permitir executar o projeto do Parque de Arborismo no Parque de Merendas da Ilha, obra que queremos executar também no próximo ano, e dar nota que O próximo orçamento municipal, e esta foi também uma das matérias que nos deixou mais satisfeitos, prevê a execução e o lançamento da obra de saneamento que vai desde das Águas Belas até à Feteira, e prevê o lançamento já em 2024 desse projeto. É uma excelente notícia, é algo, e vocês, quem tem acompanhado, sabe que é matéria acerca da qual nos temos batido imenso nas Assembleias Municipais. Não só nessa obra em concreto, mas noutras, nomeadamente a do Casal da Clara, por exemplo, e da parte do Seixo, que é outra obra grande que ainda fica a faltar, mas que está também prevista no Orçamento Municipal para 2025. E, pronto, é caso para dizer que vem tarde, mas vem, ok? À semelhança de todas aquelas localidades que fazem fronteira com o município de Leiria, onde também já vos transmitimos que, não havendo projetos, o que nos tem sido, e está aqui o Luís, que é testemunha disso, o que nos tem sido comunicado em todas as assembleias municipais, é que esses projetos estão para elaboração, e está também para elaboração e para finalização o protocolo entre os dois municípios para dotarmos aquelas povoações, aquelas localidades com este serviço. Relativamente à Mata Morisca, falava-vos sobre 105 mil euros que estão previstos no Orçamento Municipal para uma cobertura do Centro Escolar da Mata Morisca. Quem conhece aquele equipamento sabe que em dias de muito sol ou de chuva as crianças não têm espaço de exterior para poderem estar, para poderem ser crianças e brincar. Esta cobertura vai permitir precisamente isso e está também previsto para 2024. O projeto do Val da Sobreira, que, em função do peso financeiro, ficou acordado um faseamento da obra, sendo a primeira fase a construção dos novos equipamentos nascente daquela estrada, e portanto permite que a primeira fase, enquanto está a ser construída, não colida com o funcionamento dos equipamentos existentes, ou seja, enquanto tiver a ser construída a nova piscina, com os novos equipamentos de apoio, com o novo bar, etc., o existente continua a trabalhar, o que para nós é positivo, e estão previstos já 800 mil euros de investimento para 2024, o que também nos deixa bastante, bastante satisfeitos. Senhora Presidente, há mais matérias de interesse, nomeadamente os projetos dos percursos pedestres, que são comuns às três freguesias, o concurso das asfaltagens, que está previsto também para 2025, para dotar a freguesia com um investimento de 600 mil euros para arranjarmos as nossas estradas. E mais haveria para dizer, de toda a maneira, encontro-me disponível para esclarecer eventuais dúvidas de matérias que possa não ter elencado.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer fazer alguma questão? Passamos então ao ponto... Ai, peço desculpa, Alexandre.
Era, efetivamente, a minha pergunta era uma dessas, mas era também porque na última Assembleia referiu que havia uma série, eu vou dizer a frase que disse, que havia uma série de equipamentos que vão ter que ser instalados, sim, que vão ter que ser instalados, que a Câmara ainda está a definir um modelo de preço, porque na primeira proposta vinha uma proposta de um parque vazio que não dignificava ninguém. Podia só abordar um bocadinho o que é que depois daqui saiu e também este prazo de janeiro já inclui todos os equipamentos instalados.
Obrigada, Alexandre. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Alexandre. De facto, isso foi uma ação que foi desenvolvida quando, entretanto, a Junta se apercebeu que o parque infantil que estava previsto para a obra era manifestamente precário, digamos assim. Ou seja, nós queríamos um parque infantil que fosse, e falei indigno, porque acho que é o termo, que desse dignidade ao projeto, que desse dignidade à circunstância de nós termos estado tantos anos sem parques infantis, não é? A última coisa que nós queríamos era que a população depois ficasse com, isto, Não, queremos um equipamento condigno à nossa escala, como queremos também condigno à nossa escala para o projeto do Val da Sobreira, que também tem um parque infantil, para o projeto da Praça Fechada, que também tem um parque infantil, para a Zona Verde da Guia, onde também queremos ter um parque infantil, e, portanto, queremos é ter parques infantis à nossa escala, não queremos ter só porque sim. E fizemos esse pressing na Câmara, fizemos algumas reuniões na Câmara, o arquiteto Almeida Santos teve que fazer um esforço para rever, assim como a Câmara também teve que fazer um esforço para reforçar a dotação para esse fim, e foi o que fez. Os equipamentos, eu creio que ainda não chegaram, é um pouco isso que está, no fundo, a atrasar também a obra. Ela não está 100% finalizada, está 90%. Mas nos foi transmitido é que até final de janeiro, eu sei que alguns equipamentos já chegaram, não sei se chegaram todos, ok? Alguns já chegaram, não sei se chegaram todos. Portanto, creio que respondi à pergunta.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo então para o ponto 6, apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, Plano Plurianual de Investimento e Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes, 2024-2028. Sr. Presidente, ou Sr. Tesoureiro...
Sim, eu vou dar aqui só algumas notas, depois a Tesoureira, se quiser acrescentar... se quiser acrescentar alguma coisa, pode e deve fazê-lo. A minha apresentação é meramente política. Ou seja, nós olhamos para este orçamento... E percebemos, e conseguimos perceber algumas coisas. Pela primeira vez, nestes 6 anos, nós temos alguma verba de capital própria do nosso orçamento. É evidente que ela virá transferida depois, está também partida na receita, naturalmente, mas é com contentamento que vemos que essa circunstância é uma realidade. Não há, digamos que, grandes alterações em termos estratégicos, ok? Este é um orçamento que prevê dotar a Junta de Freguesia de condições financeiras para poder continuar a prestar os serviços que presta à população. Como sabem, o volume de despesas correntes com recursos humanos é uma boa fatia das nossas despesas, mas sem recursos humanos depois não conseguimos aplicar os serviços que são tão importantes à população. Em comparação, fazendo o exercício de comparar com o orçamento que aprovámos aqui em 2023, na despesa corrente temos 100 mil euros a mais, o que significa que isto é basicamente o valor da taxa de inflação prevista. Das receitas correntes, também acompanha com mais 150 mil euros, que tem a ver com os FEVs, transferências do município, por termos mais alunos na escola, por exemplo. Temos mais alunos na escola, temos mais receita. Despesas de capital, é aí que se verte o grande diferencial, onde temos mais de 400 mil euros de investimento, tem a ver essencialmente com 3 aspectos importantes. O primeiro é o Largo do Recio, porque é da Junta que será canalizado o investimento financeiro. O outro tem a ver com a aquisição de uma carrinha elétrica para a Junta de Freguesia, no valor de 52 mil euros, qualquer coisa do género, mas que está invertido e é de capital, já foi aprovado pela Câmara, resulta do facto de termos mais alunos e nessa sequência temos também mais alunos a necessitar e a ter enquadramento para poder ter transporte, muitos deles do Grou, para perceberem que há esse esforço que a freguesia faz no sentido de não deixar que os nossos alunos mudem de agrupamento, queremos que os nossos alunos fiquem nos nossos agrupamentos, mas para isso temos que dotar aquelas famílias desse apoio. E a tal estratégia do município do bolo financeiro, isso tem um nome pomposo, alguns que, neste caso para a freguesia, são 185 mil euros, é um valor que teve que ser acrescentado na rubrica do orçamento, que não existia. Eu já expliquei mais ou menos há pouco como é que vai funcionar. No fundo, nós podemos utilizar... desde que não ultrapasse 50% do valor total para estratégias próprias da Junta ou para próprias da Junta, imaginemos que a Junta quer fazer, isto é só um exemplo, quer fazer uma festa diferente, pode utilizar o valor desse bolo. Mas, por outro lado, estratégias próprias do município. Vamos imaginar que a Junta quer dotar uma rua de passeios. Pode também utilizar esse bolo. Ok? Agora, estrategicamente, temos que fazer este estudo interno primeiro, depois apresentar-vos-emos onde é que estamos a prever investir este dinheiro, onde é que faz mais sentido que este dinheiro seja investido, sendo que o que nós queremos, e a Câmara o que diz é que se houver freguesias que não gastem este dinheiro todo, ele é novamente distribuído. O que é positivo e, portanto, nós o que queremos é ter uma taxa de 100% de investimento deste valor nas estratégias que façam mais sentido. É recente, ainda não temos esse trabalho totalmente feito. Mas se está este acréscimo de 400 mil euros em despesa de capital, o que acompanha depois também cerca de mais 350 mil euros na receita de capital. E pronto, estrategicamente é no fundo isto. Aumentamos aqui a receita e a despesa de capital fruto destas três circunstâncias. O resto são as despesas correntes, é a estratégia que esta Junta tem, é ajustarmos o nosso orçamento àquela que é a nossa realidade, que nós não queremos que deixe de acontecer. Queremos manter os mesmos serviços, queremos dotar as pessoas das mesmas condições, queremos ajudar as nossas famílias nos mesmos termos, sempre numa perspectiva de melhorar e de aumentar, e não o contrário. E, portanto, apresentamos esse orçamento nestes termos. Não sei, Tesoureira, se queres acrescentar aqui alguma questão. Se houver dúvidas, estejam à vontade para colocar.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer fazer alguma questão? Alexandre?
Boa noite novamente. Normalmente os documentos de contas cabe-me a mim fazer algumas questões. Pronto, as três perguntas que eu tinha acabaram por ser respondidas nesta introdução, mas levaram uma outra, que é este programa de incentivo à realização de investimentos, deve ser o termo pomposo a que referiste. Eu não tinha conhecimento deste valor, andei à procura e agora mesmo também não encontrei nenhuma notícia sobre isto. Este valor é atribuído às freguesias, tendo em conta algum tipo de rácio do FEF ou alguma coisa?
FEF.
Ok. E, portanto, este valor é atribuído à freguesia para um projeto em particular, para administrar em vários projetos, para administrar, como assim entender, como é que se justifica depois que eu estou a fazer esta pergunta no âmbito, depois poderá dar sugestões também para a utilização deste dinheiro. Ou seja, como é que se diz, ok, esta verba foi gasta ao abrigo deste programa?
Eu acho que...
Exato. Em base, se existe...
Não há regulamento do programa. O que a Câmara nos enviou foi um documento que tem, ou seja, o regulamento do programa são 6 ou 7 itens que eles têm lá descritos, mas basicamente não foge a nada daquilo que eu disse. Há esta questão de diferenciar aquilo que são investimentos próprios da freguesia e investimentos, competências próprias da freguesia e competências próprias do município. Nenhum projeto pode ultrapassar 50%. Do valor total, as estratégias, a Junta é que decide. Certo? Essa discussão, se pode ser em conjunto? Pode. Significa que o projeto estruturante não tenha que ser pedido nos termos em que o temos feito à Câmara na mesma, fora deste bolo? Claro, claro, claro. Se precisarmos de uma carrinha, de uma nova carrinha, por exemplo, a Câmara tem que assumir e não queremos gastar este bolo, porque este bolo é para estratégias nossas. A carrinha é para um serviço que é municipal. Estás a perceber a diferença? Vai depender. Agora temos, por exemplo, na guia, temos um projeto com alguma maturidade que é para uma zona que é pública, pequenina, que é para a seta dos colaboradores. Esse projeto tem enquadrabilidade, por exemplo, aí. Se nós, estrategicamente, decidirmos que é a melhor estratégia, percebes? Agora, vamos imaginar que há um novo serviço que a Junta precisa ou que as pessoas da freguesia precisam que possa ter enquadrabilidade aqui. Pá, temos que estabelecer aqui prioridades. E as primeiras prioridades, as mais importantes, as mais altas, são aquelas que nós vamos propor também depois à Assembleia. Não me parece que não possa funcionar assim. Até acho que deve funcionar assim. A utilização desta verba, porque de certa forma corresponsabiliza-nos em função das necessidades que a nossa população tiver. Nós vai ter que ser nestes termos. Não inviabiliza que todo o trabalho que fazemos de preparação de projetos com a Câmara Municipal não continue. Claro que tem que continuar. Nenhum destes valores, este valor não é para utilizar em nenhum projeto daqueles que foram aprovados e que têm verba no Orçamento Municipal, como é óbvio. Porque a verba no Orçamento Municipal já lá está e é prevista para aqueles projetos. E nós não queremos que ela saia daqueles projetos para ir para outros. Ficam aqui, na freguesia, gastos na freguesia. Eu creio que foi isto. Ou seja, competências próprias da Junta, competências próprias da Câmara.
Certo, Marcelo, desculpa. Sim, eu percebi. De certa forma é um valor até que pode acelerar outro tipo de estratégias.
Certo,
à parte.
Então, certo.
Só não percebi se tinha que ser uma coisa em particular ou pode ser, cada vez na freguesia pode ser por várias.
Pode ser. Há aqui uma coisa que eu também ainda não disse, ou seja, podem ser várias coisas. Podem ser várias coisas. Podem ser coisas pequeninas. Mas tu foste ao ponto central, que esta dotação de autonomia à freguesia permite o quê? Acelerar algumas coisas. Significa que possa ser feito sem a aprovação da Câmara? Não pode ser feito na mesma sem a aprovação da Câmara. Mas vamos imaginar aqui este cenário. Competências próprias da Junta, os cemitérios. Agora fizemos uma intervenção no cemitério de Água Formosa, qualificámos os muros, pintámos. Essa competência própria da Câmara, da Junta, podemos utilizar este bolo para esse fim. Qual é que é a diferença? Todos os investimentos são feitos nos cemitérios, por serem competências próprias da Junta, a Câmara só apoia 80%. Aqui temos garantia de apoio a 100%. Mas estamos a canalizar um apoio que vai para ali e já não vai para outro lado. Está a perceber?
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então à aprovação do ponto. Quem vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. O ponto vai à aprovação por minuta. Alguém se... Pronto. Fica aprovado também por minuta, por unanimidade. Passamos então ao ponto 7. Apresentação, discussão e votação do mapa pessoal, serviços em funcionamento na freguesia. Sr. Presidente.
Sim, aqui só para reforçar aquilo que já falei há pouco. Nós temos neste momento 3 cargos a ocupar. 2 assistentes técnicos e 1 assistente operacional. O assistente operacional por reforma de um funcionário. A Junta considera que são... necessidades permanentes, portanto, que são necessidades que têm que ser suprimidas, e é nesses termos que já tomámos a decisão de avançar com o procedimento para 2 assistentes técnicos. Falaremos nos mesmos termos depois para o assistente operacional.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer pôr alguma questão? Passamos então à aprovação do ponto. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Fica também aprovado por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovado por unanimidade também. Passamos então ao ponto 8. Apresentação, discussão e votação da proposta de financiamento de tesouraria. A linha C do número 1 do artigo 9º da lei número 75/2013 de 12 de setembro. Sr. Presidente ou Sra. Tesoureira?
No fundo, é dar continuidade à utilização deste instrumento financeiro que tem como principal objetivo dotar a Junta de uma capacidade, numa altura mais complexa, de garantir pagamentos a fornecedores com timings aceitáveis. Porque nós sabemos que a Junta... O equilíbrio financeiro da Junta não é igual em todos os momentos do ano. Temos alturas em que estamos melhor, temos alturas em que estamos pior. Quando caem as faturas das festas, temos mais dificuldades. E há serviços que são feitos todo o ano, não é? Nomeadamente o apoio às escolas, às refeições, à cantina, etc. E, de certa forma, entendemos que, através deste instrumento financeiro, e, de certa forma, sem grande esforço da Junta de Freguesia, conseguimos dotar os nossos fornecedores, por exemplo, de um índice de confiança diferente do que se deixarmos os 90 dias passarem a 180, que é algo que nenhum fornecedor gosta, e é nessa perspectiva que este instrumento financeiro tem sido uma mais-valia para a Junta de Freguesia, e o que se propõe é que se volte nestes últimos 6 anos temos feito sempre esta utilização deste instrumento financeiro, já vinha como prática do anterior executivo. Entendemos internamente que faz sentido, que é preciso, que tem este princípio nobre de olharmos para os nossos fornecedores e não deixarmos que os prazos de pagamento extravasem os timings aceitáveis, e é nessa perspectiva que nós vos pedimos aqui novamente a aprovação.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio.
Só dar nota aqui de... O valor não foi aumentado, não. Foi aumentado, não foi? Pronto. Eu também tinha percebido que sim. Só dar aqui uma nota, porque às vezes não se podemos esquecer dos assuntos. Isto é um instrumento financeiro, como disse o Presidente da Junta, bom e bem feito, para que a Junta possa ter liquidez. Mas eu recordo que isto foi um instrumento financeiro que foi feito no primeiro mandato da agregação de freguesias. E nesta mesma casa foi uma Assembleia de Freguesia, como hoje, bastante contestada. E hoje, e bem, continuamos a utilizá-lo. E bem. Só para dar nota, para não se esquecerem, porque na altura a Junta foi acusada de estar falida e não ter dinheiro e ter que recorrer à banca. E hoje continuamos a utilizá-la e sabemos todos do que é que estamos a falar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr.
Cássio. Sr. Presidente, para também responder à interpelação do Rui Cássio, dizer que se nós não achássemos que era um bom instrumento, não o utilizaríamos. Como é óbvio, ele é utilizado pelo aquilo que já aqui foi explicado. Compreendo o teor da intervenção, até porque o Rui faz questão, nesta Assembleia, neste ponto, fazer sempre a mesma intervenção e sempre nos mesmos termos. Eu agora, é só ir às datas para ver.
Obrigada, Sr. Presidente.
Desculpa, Sr. Presidente, posso responder ao Sr. Rui? Até porque ele pode dizer o nome da pessoa que é em questão. Era eu. Mas volto a dizer-lhe que realmente sou contra a fazer dois empréstimos de uma junta que muitas das vezes, a fazer dois empréstimos e a pagá-los num ano, não tinha condições financeiras para poder liquidar o empréstimo mensalmente, não podia liquidar os seus fornecedores. Por isso, isto sim é uma boa aposta, desde que seja um feito por ano e que saibamos logo à partida que não nos vai causar problemas mensalmente a nós e aos fornecedores que necessitam receber todos os meses. Agora, fazer dois por ano, continuo a ter a minha opinião, que realmente não é a solução.
Obrigada, Sra. Tesoureira.
Oh, Sr. Presidente, só para irmos embora que está frio.
Rui, liga.
Não, só para irmos embora que está frio, não vale a pena estarmos aqui. Eu não quis falar em nomes, mas a Sra. Tesoureira avisou-se, e bem. Mas, Sra. Tesoureira, dois não. Até porque o primeiro financiamento que se tentou fazer era acima do valor permitido por lei e depois foi cancelado. A lei só permite fazer um, portanto, isso está a dizer não é verdade.
Eram dois.
Não eram nada dois. Não esteja agora a tentar desculpar. Não continua a discussão, porque isso não é verdade.
Passa então a Patrícia, queres falar?
Só uma questão. Como houve a alteração do valor, eu queria só o esclarecimento porque é que houve a alteração desse valor.
Porque também o que vem por parte do FES também é diferente e o pedido é feito consoante o que nós podemos, o que recebemos. É uma percentagem do que recebemos trimestralmente. Aumentou. Sim, é o que está em orçamento.
A justificação do FES não é justificação. Aumentou. Por si.
Não... Aumentou porque o FES também aumentou. E é uma percentagem de... Percebes?
Ou seja, quando estava aqui a questionar, tinha a ver com uma justificação da necessidade.
Ah, ok. Está bem.
Okay. Se servir de resposta, a Junta entendeu que era necessário aumentar-se.
E porquê?
Podendo. Precisamente para podermos fazer um acompanhamento de maior proximidade e ajustar os timings dos pagamentos aos produtores. Tem a ver com isto?
Só por esse motivo.
Então. Que é nobre. Na minha opinião.
Obrigada. Passa então à votação do... ok. Passa então à votação do ponto. Alguém vota contra? Abstenção? Patrícia? O ponto fica aprovado. Vai ser aprovado também por minuta. Passamos então ao ponto número 9, verificação da conformidade ao exercício de funções a tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da linha Q do número 1 do artigo 9 da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro. Alguém quer intervir neste ponto? Passamos então para o ponto 10, apresentação, discussão e votação do termo de aceitação da ANAFRE, fundo ambiental denominado Vale Eficiência. Senhor Presidente.
Sim, só aproveitar a oportunidade de dar a devida informação, a pedir à técnica para fazer aqui um pequeno parágrafo, para explicarmos o que é este Vale Eficiência. No fundo, é mais um instrumento de apoio à população, que a Junta, à semelhança do que faz com outros e que esta Assembleia também já aprovou, sempre que pode, adere. Portanto, a Junta de Freguesia pretende aderir ao protocolo de colaboração com a ANAFRE para a cooperação técnica e financeira com o Fundo Ambiental denominado Vale Eficiência. Este fundo visa um conjunto de medidas que visam combater a pobreza energética e reforçar a renovação do edificado nacional. Em termos gerais, com a adesão da Junta de Freguesia a este protocolo, irá ser dada a formação aos recursos humanos para apoiar os fregueses nas candidaturas ao Vale Eficiência. Por exemplo, um freguês que pretenda trocar as janelas de casa ou colocar um painel solar, se tiver requisitos, pode fazer a candidatura. Por cada candidatura submetida, recebemos o valor de 3 euros. Atualmente já prestamos este serviço, mas não recebemos nada por ele. É o que está aqui escrito. E bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir aqui neste ponto? Passamos então à aprovação do ponto. Alguém vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado também por minuta.
Senhora Presidente, eu queria terminar, porque creio que vamos encerrar a sessão, a desejar a todos os presentes um Feliz Natal, boas festas, que 2024 seja um ano positivo para todos, a nível pessoal e a nível também daquele que é o papel que aqui todos representamos, que é fazer o melhor pela nossa terra. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou por encerrada a sessão. Desejo um bom Natal a toda a gente e umas boas entradas de 2024. E vou pedir aqui aos meninos para passarem aqui pela mesa para assinar o orçamento, se faz favor. Boa noite a todos.